a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 37 de 2017. Aos 16 dias do mês de outubro do ano de 2017, com início às 18 horas, reuniram-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal de Juiz, cita a Rua Benjamin Constant, 116, os vereadores ijuenses. Havendo quórum verificado pela presença dos vereadores Adalberto Noronha, Alexandre Lentes, Andrei Cossitim, César Busnello, Claudimiro Pezeta, Darcy Preto, Edmilson Marcela, Jefferson Della Rosa, João Monteiro, Jorge Amaral, Ricardo Adame, Júnior Piaia, Marcos Barrichello e Rubens Jagmin, o presidente e vereador Marildo Kronbauer, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Inicialmente, o presidente solicitou ao secretário, vereador Rubens Jagmin, que procedesse à leitura da ata número 36 do ano de 2017, referente à sessão plenária ordinária do dia 9 de outubro do ano em curso, que foi aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, o secretário leu as correspondências recebidas, entre elas ofícios do excelentíssimo senhor prefeito municipal, respondendo a pedidos de informação dos vereadores da Assembleia Legislativa do Estado, convidando para o seminário a educação no desenvolvimento regional, e telegramas do Ministério da Educação informando a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Posteriormente, passou-se a ordem do dia, quando foram deferidos votos de pesar pelo falecimento da senhora Maria da Graça de Freitas Virs e dos senhores Horácio Oliveira dos Anjos e João Alves da Silva. Em seguida, foram remetidos para análise da Comissão de Finanças e Orçamento os projetos de lei encaminhados pela mensagem número 066 de 2017, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de até R$10 mil e da outras providências, e pela mensagem número 067 de 2017, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de até R$300 mil e da outras providências. Prosseguindo, o presidente colocou em discussão o projeto de lei processo número 1306 de 2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos para a União das Etnias de Juiz para os fins que mencionei da outras providências. Acompanhado de pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça, Redação Final de Finanças e Orçamento de Políticas Públicas. Manifestaram-se respectivamente os vereadores Júnior Piaia, Darcy Preto, César Busnello, Adalberto Noronha, João Monteiro, César Marcos César Barrichello, Jorge Amaral, José Ricardo Adame e Andrei Cossitim. Após as manifestações, foi o projeto colocado em votação, sendo aprovado com 11 votos favoráveis e 3 contrários dos vereadores Adalberto Noronha, Darcy Preto e João Monteiro. Em seguida, foi aprovado por unanimidade de votos, sem que houvesse interessados em fazer uso da palavra durante a discussão, o projeto de lei processo número 1347 de 2017, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de até R$10.500 e da outras providências, juntamente com o parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Prosseguindo, o presidente colocou em discussão o projeto de lei processo no número 1348 de 2017, que consegue títulos de cidadania acompanhado de pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça, Redação Final de Finanças e Orçamento de Políticas Públicas. Não havendo interessado em fazer uso da palavra, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Posteriormente, também foi aprovado por unanimidade de votos, sem que houvesse interessados em fazer uso da palavra durante a discussão, o projeto de lei de autoria do Poder Legislativo, processo número 1350 de 2017, que concede títulos de cidadania acompanhados de pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça, Redação Final de Finanças e Orçamento e de Políticas Públicas. Posteriormente, foi colocado em discussão o projeto de resolução, processo número 1351 de 2017, que autoriza a Câmara Municipal de Juiz a realizar despesas que menciona durante a Expo Juiz Fenadi 2017 e da outras providências, juntamente com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça, Redação Final de Finanças e Orçamentos e Políticas Públicas. Como não houve manifestações, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. O presidente suspendeu os trabalhos e convidou os vereadores para se reunirem junto da mesa. Reabertos os trabalhos, foram dados favoravelmente os seguintes pedidos de informação de autoria do vereador Andrei Cossitim: qual o procedimento adotado pela Secretaria Municipal de Saúde quando medicamentos vencem nos locais de distribuição no ano de 2017? Ocorreu vencimento de medicamentos nos locais de distribuição do município, a Secretaria Municipal de Habitação efetuou a desocupação de imóveis provenientes do programa Minha Casa Minha Vida, caso afirmativo informar o nome e o endereço das pessoas que tiveram seus imóveis retomados pelo município e Caixa Econômica Federal, e do vereador César Busnello, as empresas de internet, TV a cabo ou telefonia pagam algum tipo de tributo, como taxas, por exemplo, para a utilização dos postes de energia elétrica? Da mesma forma, foram despachados favoravelmente as seguintes indicações. Da autoria do vereador Adalberto Noronha, realizar obras de restauração na pavimentação asfáltica da rua Aristeu Pereira, entre as ruas das Chacras e Belém, no bairro Burtete. Do vereador Andrei Cossetim, desobstruir a boca de lobo existente na rua das Chacras, entre as ruas General Flores da Cunha e Anjo de Estrapazão. Realizar a operação Tapa Buracos e revisar a iluminação pública da rua Guilherme Clever, no bairro Erval. Revisar a iluminação pública da rua Aristeu Pereira, entre as ruas Manaus e Siqueira Couto, no bairro Burtete. Realizar a operação Tapa Buracos na rua Abicraide, proximidades do entroncamento com a rua Aldomar Soares, no bairro Munstoque. Proceder o recolhimento e a destinação adequada do lixo que está acumulado na rua Plínio Bajo, nas proximidades do imóvel número 191, no bairro Industrial. Realizar a operação Tapa Buracos em regime de urgência na rua Vicente Razia, no bairro Munstoque, pois em grande parte da via existe grande quantidade de buracos que deixam o trânsito lento e perigoso. Proceder às melhorias necessárias no passeio público da Rua do Comércio e mediações do imóvel número 72 no centro de Juí. Do vereador César Busnello, instalar abrigo nos pontos de embarque e desembarque de passageiros do transporte coletivo urbano existente na Rua Aristeu Pereira, proximidade do entroncamento com a Rua 21 de Janeiro. Proceder os reparos necessários na iluminação pública das ruas Torres e Pelotas no bairro do Val da Aranha, visto que estão praticamente às escuras, revirar o sistema de iluminação pública em todas as ruas do bairro Burtete, pois várias lâmpadas não estão acendendo, e outras tantas permanecem acesas mesmo durante o dia. Realizar a operação Tapa Buracos no trecho da rua Venâncio Aires, compreendido entre as ruas José Bonifácio e 13 de Maio. Do vereador Edmilson Mastella, patrolar em cascalhar com urgência a estrada da linha 3 Leste, após a usina José Barassol e mediações da propriedade do senhor Jair Meger. Do vereador Jorge Amaral, substituir as lâmpadas queimadas e realizar a manutenção do sistema de iluminação pública da rua Almirante Barroso, bairro Progresso, principalmente em frente ao imóvel número 75, onde a lâmpada permanece acesa às 24 horas do dia. Realizar limpeza do passeio público na rua dos Imigrantes e na rua Carvalhinho, no bairro Munstoque, pois o local está tomado de sujeiras e matagal, principalmente nas imediações da parada de ônibus e da rotatória de trânsito, o que gera riscos de acidentes para os pedestres, principalmente idosos e crianças. Providenciar manutenção na rua Alberto Munstock, revisar e colocar tampas nas bocas de lobo, realizar operação tapa-buracos em trechos onde passa o transporte público e revisar os vazamentos do sistema de esgotos no local. Estudar e desenvolver programas de assistência social na localidade da Faixa Velha. Realizar implantação e revisão do saneamento básico, educação e saúde e promover a construção de uma sede, estudar a viabilidade técnica e de segurança de trânsito do cruzamento das ruas 14 de julho e 24 de fevereiro e Avenida Pinheiro Machado, e intensificar as campanhas e programas municipais de conscientização, segurança e educação no trânsito, principalmente quanto à direção defensiva e de orientação ao fluxo e rotas do trânsito na cidade. Do vereador Júnior Piaia, proceder os reparos necessários na pavimentação da rua Júlia Leff no bairro Independência, pois a via está em péssimas condições de trafegabilidade. Realizar a operação tapa-buracos no regime de urgência na rua Arthur Krieger, no bairro Tiaraju, pois a mesma encontra-se praticamente intrafegável em virtude do grande número de buracos e do vereador Rubens Jagnin fechar o buraco aberto pela Companhia Rio-Grandense de Saneamento na rua Almirante Barroso, em frente ao imóvel número 217 no bairro Progresso. Em seguida, passou seus espaços destinados ao pequeno e ao grande expediente. Manifestou-se nos espaços de ambos os expedientes somados ao vereador César Busnello, discutindo os problemas relacionados à falta de manutenção dos cemitérios públicos. Em seguida, pronunciou-se o vereador Adalberto Noronha nos espaços do pequeno e do grande expediente, acoplados lembrando o transcurso do primeiro ano de atividade da Vara da Justiça Federal em Juí e discutindo as dificuldades enfrentadas pelos agricultores em todo o país, principalmente os pertencentes à agricultura familiar, agravadas pelas atuais políticas implementadas pelo governo federal no espaço do pequeno expediente, fez uso da palavra o vereador Jefferson da Rosa, debatendo a tramitação do projeto de lei processo legislativo número 1306 de 2017, que constava na pauta da sessão e o papel que deve ser desempenhado pelos vereadores, principalmente aos que são de partidos de oposição ao governo municipal. Posteriormente, pronunciou-se no espaço do grande expediente o vereador Júnior Piaia, defendendo a importância do debate promovido entre os vereadores, ressaltando a importância de se respeitar as opiniões divergentes, entre outros assuntos. Em seguida, fizeram uso da palavra no espaço destinado à comunicação de liderança de bancada, respectivamente os vereadores César Busnello e Darcy Preto, discutindo a tramitação do projeto de lei que constava na pauta referente ao repasse de R$50 mil como aporte financeiro do município ao projeto cultural continuando promovido. Continuada, promovido pela União das Etnias de Juí, intitulado Fenadim Mosaico Cultural na Expo Juí, e a necessidade de ser aprofundado o debate quanto à organização e o montante dos recursos públicos aplicados na Exposição Feira Industrial e Comercial de Juí e na Festa Nacional das Culturas Diversificadas. Nada mais havendo ser tratado, encerrou seus trabalhos às 21 horas e 20 minutos do que... Para constar, lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada pelo plenário, segue assinada pelo senhor presidente e secretários presentes. Ata número 38 de 2017. Aos 17 dias do mês de outubro do ano de 2017, com início às 19 horas, reuniram-se em sessão solene no auditório da Casa do Produtor Rural, no Parque de Feiras e Exposições Vanderlei Agostinho Burman, localizado na BR-285, os vereadores e juenses, havendo o quórum verificado pela presença dos vereadores Adalberto Noronha, Alexandre Lentes, Andrei Cossetim, Darcy Preto, Edmilson Mastella, Jefferson Dalla Rosa, João Monteiro, Jorge Amaral, Ricardo Adame Júnior Piaia, Marcos César Barrichello e Rubem Jagmin. O presidente vereador Nayundo Crombal, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão solene em homenagem àquelas pessoas agraciadas com o título de cidadão juense, convidando para desempenhar os trabalhos de mestre de cerimônia o senhor Antônio Jadir Rodrigues Brito. Inicialmente, o mestre de cerimônia saudou a todos e convidou para comporem a mesa principal da sessão excelentíssimo senhor Valdirec, prefeito municipal, e sua esposa, senhora Jussara Bonamigo Eck, a senhora Elisiane Raquel Crombauer, esposa do presidente da Câmara de Vereadores, o presidente da Exposição Feira Industrial e Comercial de Juiz, senhor Nilo Leal da Silva, e o senhor Jonas Sala, representante da Feira Nacional das Culturas Diversificadas. A seguir, convidou as agraciadas com título de cidadã e juense, senhora Maria de Almeida Arbo e Sirlei Terezinha dos Santos, assim como os agraciados com título de cidadão e juense, senhores José Renato Luquezzi Moraes, Nasser Atten, Nildo Eidman e Volney Soares Acosta, para tomarem seus lugares. Isto feito, o mestre de cerimônia saudou os vereadores presentes, assim como as demais autoridades, convidando a comunidade que prestigiava a sessão solene, convidando a todos para entoarem o hino nacional. Posteriormente, o mestre de cerimônias procedeu à leitura das leis municipais números 6.576 e 6.577, ambas 17 de outubro de 2017, que concedem títulos de cidadania a homenageados pelos poderes executivo e legislativo, respectivamente. Prosseguindo, o mestre de cerimônia leu o histórico da agraciada Maria de Almeida Arbo, convidando o vereador Edmilson Mastella para lhe fazer a entrega do título. A primeira dama do município, senhora Jussara Bonamigo Eck, para lhe entregar uma orquídea, e o excelentíssimo senhor prefeito municipal para lhe entregar o mimo. Em seguida, o mestre de cerimônias leu o histórico da agraciada Sirlei Terezinha dos Santos, convidando o excelentíssimo senhor prefeito para lhe fazer a entrega do título, a primeira dama para lhe entregar uma orquídea e a vereadora Alexandre Lentes para lhe entregar o mimo. Posteriormente, o mestre de cerimônias leu o histórico do agraciado José Renato Luquezzi Moraes e para lhe fazer a entrega do título foi convidado o excelentíssimo senhor prefeito e para entregar o mimo a senhora primeira dama. Dando prosseguimento, o mestre de cerimônias leu o histórico do agraciado Nasser Atten e para lhe fazer a entrega do título foi convidado o vereador Darcy Preto da Silva, assim como a senhora Elisiane Raquel Crombauer para lhe entregar o mimo. Para fazer a entrega do título ao agraciado Nilson Edman, após ter sido lido seu histórico, foi convidado o excelentíssimo senhor prefeito e a primeira dama para lhe entregar o mimo. A seguir, o mestre de cerimônias leu o histórico do agraciado Volney Soares da Costa, convidando o vereador Jefferson Dalla Rosa para lhe entregar o título e o presidente da Câmara de Vereador, Marildo Kronbauer, para lhe entregar o mimo. Isto feito, passou-se ao momento cultural da sessão, quando o grupo de Canto Bel Vivere interpretou as canções Reginella Campagnola, Gira l'Amore e Itália di qua, Itália di là. Após a apresentação, o mestre de cerimônias concedeu a palavra a todos os homenageados da noite, que ao manifestarem-se agradeceram a honraria. Em seguida, pronunciaram-se em nome de todo o Poder Legislativo os vereadores Darcy Preto, Edmilson Mastella e Jefferson Dalla Rosa, homenageando os agraciados e os agraciados com o título da mesma forma, homenageando as novas cidadãs e novos cidadãos de Juenças. Manifestou-se o excelentíssimo senhor Valdir Eck, prefeito municipal. O mestre de cerimônias retornou os trabalhos ao presidente do Legislativo, vereador Marildo Kronbauer, que convidou a todos para entoarem o hino rio-grandense. Isto feito, nada mais havendo a tratar, a sessão solene foi encerrada às 21h30, do que para constar, lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada será assinada pelo senhor presidente e secretários presentes. E agora
isso aqui está em discussão a ata número 37 e a ata número 38. Como ninguém deseja se manifestar, está aceita a abstenção do nobre colega vereador Claudemiro Pezeta, da bancada PDT, da ata 38, que era da sessão solene no parque. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovada a ata 37 por unanimidade de votos e a ata 38 com uma abstenção. O senhor secretário fará a leitura das correspondências recebidas.
Resposta ao pedido de informação número 1273 de 2017, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal. Em resposta ao expediente em epígrafe de autoria do nobre vereador César Busnello, encaminhamos as anexas cópias do ofício número 216 de 2017 e do ofício número 056 de 2017, nos quais constam, respectivamente, o rol solicitado de diretores, presidentes do Departamento Municipal de Energia de Juiz, DEMEI, e do Departamento Municipal de Energia de Juiz Geração, DEMEI e Geração. Na certeza de termos atendida a solicitação formulada, ficamos à disposição para quaisquer outras informações, porventura necessárias, aproveitando para reiterar nossa elevada estima e especial consideração, Valdir Eck, prefeito. Resposta ao pedido de informação número 1274 de 2017, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal. Cumpre-nos em resposta ao expediente em espigas de autoria dos nobres vereadores Júnior Pia e Andrei Cossetim, encaminhar anexa cópia do memorando número 135 de 2017 do SENDEC e de sua inclusa documentação. Valdir Eck, prefeito. Câmara Municipal de Cruz Alta, convite. Prezado senhor, o presidente e os integrantes da Comissão Especial da Segurança Pública e Comissão Especial Trevos, ERS 342, convidam vossas senhorias para audiência pública a realizar-se no dia 26 de 10 de 2017, às 19 horas, na Câmara Municipal de Cruz Alta, com a seguinte programação: 19 horas, abertura. 19h20 Brigada Militar, 19h30 Polícia Civil, 19h40 Bombeiros, 19h50 Polícia Rodoviária Estadual, 20h SUSEP, 20h10 Executivo Municipal, 20h20 Secretaria dos Transportes do Rio Grande do Sul, 20h30 Plenária Debates, 20h45 Encerramento. Solicitamos que vossas senhorias prepare uma apresentação para o tempo que sua entidade terá disponível nesta audiência pública. Vereador Cleberson Gardim, presidente das Comissões Especial dos Trevos ERS 342 e Segurança Pública.
Passando a ordem do dia, deferimos voto de operar e voto congratulatório. O senhor secretário fará a leitura.
Requerimento. Autor Jorge Amaral, bancada PP. Assunto voto de pesar. O signatário, vereador integrante da bancada do Partido Progressista, requer nos termos regimentais a consignação nos anais da casa de voto de pesar pelo falecimento do senhor Carlos Ferron. Voto congratulatório, autor, todos os vereadores, bancada todas. Os signatários, vereadores, integrantes do Poder Legislativo Juense requer nos termos regimentais a consignação nos anais da Casa de Voto congratulatório à Rádio Progresso de Juiz para o transcurso dos seus 58 anos de fundação. Voto congratulatório, autor Adalberto Noronha, bancada PT. O signatário, vereador integrante da bancada do PT, requer nos termos regimentais a consignação nos anais da Casa de Voto congratulatório à Escola Estadual de Ensino Fundamental Pedro Marcelo do Distrito de Itaí, pelo transcurso dos 78 anos de atividades ocorrido em outubro de 2017.
Suspendo os trabalhos por 2 minutos e gostaria que os nossos líderes acompanhassem nossa convidada Terezinha Mello, do CEPEX, e Anelise, do Sindicato dos Funcionários Públicos do município de Juiz, para que se façam presentes até a mesa. Reabertos os trabalhos. assunto com Ritter, eu passo ao senhor secretário para que faça a leitura.
Ofício número 13 de 2017, assunto convite, senhor dirigente. Em atendimento à deliberação do plenário deste legislativo que aprovou na sessão plenária ordinária do dia 21 de agosto do corrente ano, proposição do vereador Adalberto Noronha, PT, convidamos Vossa Senhoria para participar da sessão plenária desta casa a realizar-se no dia 23 de outubro de 2017, às 18 horas, quando haverá homenagem aos trabalhadores e trabalhadoras da educação e do serviço público pela passagem dos seus dias, comemorados em 15 e 28 de outubro, respectivamente, sendo que tínhamos para o momento... Apresentamos cordiais saudações, atenciosamente, Rubens Jagmin, primeiro secretário, marido do Krombauer, presidente.
Passo a palavra ao nobre colega vereador Adalberto Noronha, da bancada do PT, por ele ser o propositor desse convite, para que faça uso da palavra, nobre colega vereador.
Senhor presidente, senhora vereadora, vereadores, imprensa, comunidade aqui que nos acompanha. Nós propusemos essa singela, pequena homenagem aqui a Terezinha de Cepes, do 31º Núcleo, a Anelise do Sindicato de Servidores Públicos Municipais, Lucinja Nancy também aqui representa o Sindiágua, também representação da PMI, enfim, dos trabalhadores, trabalhadoras das diferentes áreas bancárias também, porque entendemos que é importante nós podermos marcar sim algumas datas. A Neira Melo, que está chegando também, é presidente da PMI Sindicato dos Professores Municipais, principalmente no nosso entendimento de que o serviço público, ele precisa ser valorizado, precisa ser qualificado, e cada vez mais a população depende do serviço público. Porque vejamos, nas mais diferentes áreas, vamos pegar dois exemplos aqui somente da educação e da saúde, a maior parte da população acessa o serviço público. Então, obviamente, por questão de concepção ideológica também, de que defendemos o serviço público e queremos que ele seja reforçado, ainda mais nesse momento que nós vivemos de iniciativas governamentais, de privatizações, ou seja, na verdade, abrindo mão daquilo que é nosso. Nós precisamos sim, nessas datas aqui, fazer essa homenagem, marcar a nossa opinião, a nossa posição, e principalmente pelo trabalho que os servidores, de uma maneira em geral, a nível municipal, estadual e nacional, também desempenham junto à comunidade. Então, Terezinha, Nenise, Neira, demais servidores que aqui se encontram, é somente uma pequena e merecida homenagem da nossa parte aqui dessa casa a vocês que lutam tanto também, e que nós queremos de fato de que essa homenagem sirva também de motivação, de incentivo, porque sabemos que a luta não é fácil, ela é árdua, ela é pesada, mas é necessário sim, e sabemos que todos nós aqui, os vereadores e a nossa vereadora também tem trabalhado para que o serviço público também seja cada vez mais eficiente e que seja de qualidade. Então, quero agradecer já a todos e a todas que atenderam o nosso convite, e com certeza, da parte de vocês aqui, esperamos também, nesse sentido, do dia 15 de agosto, de outubro, que foi o dia dos trabalhadores e trabalhadoras na área da educação, e no dia 28 agora, de outubro próximo, que se comemora então o dia dos servidores públicos de uma maneira em geral. Então, mais uma vez, agradecer a presença de vocês aqui por estar atendendo o nosso convite.
Passamos então, não vou fazer sorteio aqui para quem vai ser a primeira a falar, então vamos à minha escolha. Eu vou pedir para a Nelise, representante do nosso sindicato municipal de Ivi, que pode usar a palavra para falar sobre a data festiva de comemoração, e a senhora tem a palavra por 10 minutos para se pronunciar.
Boa noite a todos que estão aqui. Em nome de todos os servidores públicos municipais, eu agradeço pelo convite prestado por essa casa. Para nós é uma honra estar aqui representando essa classe que tanto faz pela cidade de Juí. Nós limpamos, nós orientamos, nós medicamos, nós deixamos a iluminação em dia. Enfim, em vários setores é visto o nosso trabalho. E o nosso trabalho é, e sempre vai ser, em favor do cidadão. É ele o nosso patrão, é ele que nos cobra, e vocês são representantes nessa casa do povo, e sempre vão ser os representantes do povo, e nós estamos sempre às ordens, o sindicato está no mesmo endereço. Hoje estamos muito alegres, começando com o nosso sindicato itinerante. O sindicato não consegue vir até nós, várias vezes foi feito já, a gente deixou o sindicato aberto nos sábados de manhã, não fluiu muito. O sindicato está indo até o sócio. Muito boa representatividade. Estamos conseguindo alcançar o sócio na íntegra. Um dia nós estamos numa escola, outro dia nós estamos num posto de saúde, tentando alcançar todos os servidores de um modo geral. Agradecemos a vocês, a administração, pelo empenho em nos proporcionar isso, e isso está sendo, assim, para nós de grande valia. Agradecemos imensamente, novamente, por esse momento que a gente tem para dialogar e para pedir sempre de novo o apoio e o merecimento que o servidor público necessita também da casa de vocês, que é o respeito e a valorização como servidor público. Muito obrigada novamente. E também quero, nesse momento, assim, desejar a todos os servidores, no dia 28, muita paz e saúde, e que a gente consiga sempre ter essa garra e essa força para manter o serviço público de pé. Muito obrigada.
Obrigado, Annelise. A gente sabe da importância do sindicato municipários e a gente deseja, assim, que vocês tenham êxito nessa missão aí que é árdua. Passamos, então, à professora Terezinha Mello, do CEPERGS, para que use da palavra também por 10 minutos, professora.
Boa noite, presidente. Boa noite à mesa. Boa noite a todos os vereadores, senhora vereadora, colegas que aqui são presentes. Nós queremos agradecer esta homenagem, né? A gente se sente honrado em estar aqui também nos momentos de homenagem. A gente tem procurado tanto, né, essa casa para as nossas necessidades de luta. Quero dizer que o CPR Sindicato, seus 73 anos... sempre prezou pela qualidade do serviço público. Então, nós, além de fazermos a luta de categoria, fazemos também, sempre fizemos, sempre defendemos a qualidade. Sabemos que o serviço público é importante e prezamos por isso, então. Então, nós achamos que o serviço público ele é essencial, mas ele precisa sim ter aquela qualidade. Infelizmente, nós hoje estamos num momento atípico, né? Não de comemoração. O CEPERS é um sindicato, acredito que o único do Brasil, que agrega duas categorias, professores e funcionários de escola, então agrega duas, né, dois tipos de funcionários públicos, né, então os dois, não só uma categoria, fazendo a unidade da luta na educação, defendendo então a qualidade na educação. Então, nesse momento atípico aí que estamos completando, infelizmente, 49 dias de greve, né, no momento em que estamos brigando pela nossa dignidade, que é de recebermos o nosso salário pelo nosso trabalho. Mesmo que nesse momento de greve a gente continua dizendo que a nossa briga ainda é também pela escola, porque sabemos do sucateamento que são hoje as escolas no Estado. Então, infelizmente, a gente precisa estar lutando também pela dignidade dos nossos alunos, que é importantíssimo. Então, a gente faz uma luta sempre mais ampla, né? Nesse momento aí no Estado, estamos defendendo, e com certeza, aí, praticamente todos os salários públicos estaduais. Então, quando a gente faz a luta, a gente vai além. A gente procura buscar sempre aquela questão do todo, não só, não é uma questão fechada de classe, de específicos, né? Então, a gente tem feito isso. Então, agradecemos por estar aqui. Quero dar um abraço aos colegas, né, também defendendo o serviço público, pessoal da Corsã, né, um trabalho que a gente sabe que precisamos defender com muita garra, né, Nancy, uma coisa importantíssima, né, água é vida, e é isso que a gente precisa ter em mente. Então, assim, se somando, né, se unificando todos, é importante que a gente saiba que a gente tem muitas defesas a fazer. E isso é importante no momento em que a gente defende o público, né? Não é o nosso, é o público. Então, quero agradecer em especial, né, Adalberto, que nos fez esse convite, mas agradecendo a todos vocês que estão aqui e nos ouvindo, então, abrindo espaço para nós. Muito obrigada.
Obrigado, professora Terezinha. Não tem que agradecer, isso é uma homenagem feita pela valorização do CEPERS. Eu quero passar agora a palavra a Neira Mello, que é a presidente dos professores da rede municipal. É isso, professora? A senhora está com a palavra por 10 minutos também, professora.
Boa noite a todos e a todas, os vereadores, ao pessoal da mesa, aos colegas. O nosso muito obrigado a essa homenagem no dia de hoje. A gente agradece a presença do Júnior Piaia, que foi representar a Câmara de Vereadores no nosso jantar em homenagem aos professores, que a gente fez no final de semana passado, lá no GERVE, onde a gente fez um jantar em especial, o Dia do Professor, o dia 15 de outubro, para a nossa rede municipal. A gente quer em especial agradecer aí aos nossos professores que estão cada dia mais envolvidos e cheios de luta para enfrentar essa nossa educação que cada vez mais está difícil, cada vez mais comprometedora, cada vez mais com responsabilidade. A gente vê na mídia, cada dia uma coisa nova acontece. É violência, é morte, é alunos, é professores sendo violentados, e a gente sabe que a nossa carga é grande. A gente pede, então, que todo mundo esteja engajado nessa luta, que não é fácil. A nossa rede municipal, com certeza, está toda ela envolvida para que todo mundo possa ter uma tranquilidade. Não é só o professor que está preocupado com isso. Estamos todos nós, a sociedade em si, está preocupada com nossos filhos e com os nossos adolescentes. Quando a gente vê acontecer um caso de tragédia, como aconteceu agora há pouco, a gente fica pensando, o que estamos fazendo nós para os nossos jovens? Não é só em cidades longe. perto, aqui próximo. Estamos todos nós envolvidos e preocupados com nossos jovens. Então temos que pensar cada vez mais o que, que vamos fazer, envolver todo mundo, a sociedade toda, para poder tirar esses, da cabeça desses jovens essa violência. Então vamos defender todo mundo junto. A gente agradece essa homenagem ao serviço público, porque a gente sabe que o que é público é de todo mundo. Não é meu, não é dos professores, não é dos vereadores, é de todo o povo. Então o que é público tem que ser valorizado, sim. Então a gente agradece essa homenagem e a gente quer, mais do que nunca, pedir para essa Câmara de Vereadores, que sempre nos deu apoio, que sempre nos deu aí um carinho, o respeito a todos nós, para que quando venha o projeto de lei, dando meio ingresso para os professores em eventos culturais, que eles apoiem, porque a gente sabe que o professor precisa desse carinho, desse alento, para que quando tiver eventos culturais, o professor possa ter esse meio ingresso. A gente sabe que já passou aqui pela Câmara de Vereadores, né? E depois, quando o projeto vier de novo, que ele seja aprovado. A gente agradece a sua homenagem e a gente convida todo mundo, então, a ficar sempre enganjado para o bem de toda a população higiense e que o serviço público esteja sempre a serviço de todos. Muito obrigada.
Obrigado, professora Neira, pelas palavras. Agora eu abro a palavra aos nobres colegas vereadores que queiram fazer uso dela, para que o nobre colega vereador Darcy Preto, da bancada do PDT, o senhor está falando em nome da bancada, o senhor está com a palavra, nobre colega vereador.
Meu caro presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, senhores da imprensa, escrita e falada, senhoras e senhores, de modo especial, os nossos homenageados nesta sessão, nesta oportunidade, sindicato dos nossos funcionários municipais, dos nossos professores municipais e do CEPERGS. É bem possível que eu vou aqui, professoras e representantes dos nossos servidores públicos municipais, repetir algumas coisas que eu já tenho dito desta tribuna, em outras oportunidades semelhantes a essa que nós estamos vivenciando. Até porque as situações da época são semelhantes à do presente. Inicialmente, nós queríamos, em nome da nossa bancada, do PDT, dos nossos 7 vereadores, eu, Mutli, o Místico, Monteiro, Barrichello, Peseta, Alexandre, estender a nossa homenagem, né, pelo dia que transcorre dos servidores públicos e também dos nossos professores, que já ocorreu no dia 15. Datas importantes para a categoria e para toda a comunidade. Porque todos nós, meus nobres colegas, passamos pela escola, como aluno, e outros continuam na escola como educadores, em todos os níveis. Uma função extremamente difícil, uma função amarga, porque educar eu considero uma função extremamente relevante, mas pesada, porque a responsabilidade é muito grande para aqueles que querem efetivamente, através da educação, fazer a transformação da sociedade. Ela se torna extremamente uma atividade pesada e muito difícil de ser conduzida, porque nós precisamos focar, né, com muita veemência para que nós consigamos formar efetivamente o cidadão na sua plenitude. mas, ao mesmo tempo, me parece ser muito honrosa a atividade, porque nós estamos contribuindo para que essa sociedade do sonho venha a acontecer. Uma sociedade mais fraterna, uma sociedade mais humana, enfim, uma sociedade mais igualitária. E ela passa pela educação. Ela passa pela escola. E ela passa, obviamente, pela capacidade, pela inteligência, pelo conhecimento dos nossos educadores. Então ela é pesada, sim, mas também ela é gratificante quando nós alcançamos os nossos propósitos, os nossos objetivos. É bem verdade que nos dias atuais nós estamos enfrentando situações extremamente calamitosas, e eu acho que esse é o termo mais adequado, nas nossas escolas, no seio da nossa sociedade. Agora mesmo, no final dessa semana passada, na semana passada agora, aconteceu fatos aqui no estado horrorizante. Um menino lá, de posse de uma arma, chegou numa escola e bombardeou, aliás, numa festa, e detonou aquela arma, matando 2 pessoas e ferindo 30. Há poucos dias, a semana passada também, numa escola, um aluno, de posse de uma arma poderosa, sim, detonou na frente dos seus colegas de sala de aula, matando gente e ferindo uma grande quantidade também. Umas coisas inexplicável do ponto de vista humano e social. Comportamento tão agressivo desta natureza. Além de outros que nós já temos conhecimento também, que ocorreram nas nossas escolas. Parece que, em vez de nós buscarmos, através do processo educacional, a formação do cidadão pleno, com consciência da realidade, nós estamos numa situação de regressão em determinados momentos da vida social, que acontecem fatos dessa natureza. Então a sociedade, ela está num processo de degradação muito profundo. E a educação, ao meu juízo, é o único instrumento que nós temos para fazer a reversão desse processo. Não vejo outra forma. Não vejo outra forma. É claro que nós temos que ter claro, professoras, e eu estou falando isso porque é momento, em que nós estamos comemorando o dia do professor, o dia do servidor público, que nós façamos esse tipo de reflexão das condições em que nós estamos enfrentando hoje na nossa sociedade, que todos nós temos a responsabilidade pelo seu destino e também pelas soluções desses problemas que se apresentam no seio da sociedade. Todos nós temos. E muito mais ainda, é lógico, aqueles que estão no dia a dia encaminhando o processo de educação e de formação de cidadania, que é lá na escola. Então é importante que nesses momentos nós façamos essas reflexões, sim. Mas o que está faltando? O que está ocorrendo com a nossa sociedade? Para que esses fatos tão malucos venham a acontecer por integrantes da própria sociedade? Aí que vem a visão de que nós estamos hoje num processo, professoras, de que a drogadição aumenta. E com isso, aumenta com absoluta convicção e certeza do que eu estou falando, os problemas no seio da nossa sociedade, entre um cidadão e o outro. Esses fatos, na maioria dos casos desagradáveis que têm acontecido, é briga de facções por causa do tráfico. E aí é que vem o grande desafio de todos nós, de combater esse mal, na conscientização. E essa conscientização, ela tem que permear as nossas atenções e as nossas ações lá na escola com os nossos adolescentes. É ali que nós vamos começar a cortar o mal pela raiz. Senão, nós não vamos combater esse grande mal que aflige a nossa sociedade, eu tenho dito que é o mal do século. Ah, mas nós temos também um desrespeito por parte dos governantes com as nossas, com os nossos profissionais da área da educação, principalmente, e também do servidor público, que tem uma grande responsabilidade, porque ele atende a comunidade. Ele tem que ser preparado para isso. Ele tem que se dedicar com muita veemência no desempenho do seu ofício, porque ele é pago pelo povo. Então ele tem uma tarefa fundamental, né, a ser desenvolvida assim no trabalho de formação da cidadania e do cidadão. Mas esses profissionais não são respeitados como deveriam ser respeitados, não são valorizados como deveriam ser valorizados por aqueles que têm o compromisso e a responsabilidade legal e política de valorizá-los. É inadmissível que um Estado que se sobressai no cenário nacional em termos de formação do cidadão, de cidadania, de formação intelectual, de preparação, venha a ter as escolas estaduais na maioria do tempo do ano letivo de greve. Porque o governo não assiste, não paga, não valoriza e assim por diante. Ah, mas o Estado vem sofrendo um retrocesso por causa de governos anteriores que também deixaram de cumprir com as suas obrigações. Um discurso que nós temos ouvido. Agora, sinceramente, aqui em Juí, eu não quero aqui estar puxando também abraço para o meu assado, mas sou obrigado a dizer isso. Aqui em Juí, há muito tempo, nenhum servidor público, seja da categoria que for, não tem atraso no seu salário. É um dos primeiros municípios do Brasil que pagou o piso nacional dos professores. Sem atraso nenhum. Como é que tem dinheiro? Como é que conseguimos apagar? É uma questão. Podemos ter eles. Erros. Né, em outras ações. E eu admito que nós temos cometido muitos equívocos, ou deixado até de fazer outras coisas assim. Né, ninguém é perfeito. Agora, nessa questão, a coisa tem levado muito a sério e tem recurso para isso. Será que não tem como fazer uma gestão no âmbito estadual, né, para que essas situações sejam dissipadas de vez? Então, senhores professores, servidores, senhores vereadores, vereadora, eu muitas vezes fico indignado com determinadas coisas. Eu não posso tapar o sol com a peneira. Em campanhas eleitorais, três bandeiras principais são levantadas por todos aqueles que vão buscar o voto do povo. É educação, é saúde e é segurança. As três bandeiras principais que nós ouvimos de todos os candidatos. Agora, quando assume o governo, quando assume o poder, parece que essas questões vão se diluindo no espaço, no tempo, e as coisas não acontecem. E vão sendo esquecidas. A segurança do Rio Grande e do Brasil é um caos. A educação, César Buzela, vossa excelência que é professor universitário, Piaia, que é professor universitário, vem decaindo de forma sistemática. A qualidade do ensino que o povo brasileiro recebe hoje está muito aquém daquele ensino que eu recebi lá há 50 anos atrás. Tem fundamento a situação desta? Em vez de avançar, nós retroagimos. nós regredimos. E sempre a bandeira prioritária dos candidatos que se apresentam ao nosso povo. A saúde da mesma forma. A educação, que eu acabei de falar. Então são coisas que nós temos que refletir nesses momentos, né? E levar realmente essas questões, né, como coisa prioritária do nosso dia a dia, para que em conjunto a gente realmente consiga a reverter esses quadros tão dramáticos, né, que atinge o conjunto da sociedade. Eu agora mesmo apresentei duas emendas aqui no PPA, né, do nosso município, para que nós tenhamos, desses 4 anos de governo, e você é o maior comprador desta proposta, que nós implantamos mais 2 centros de educação integrada aqui no município de Ijuí. E vou cobrar do prefeito, sistematicamente das tribunas, enquanto aqui eu estiver. Porque a bandeira do nosso partido é a educação. É a principal bandeira. E não é simplesmente ser bandeira de época de eleição. Nós temos que fazer na prática aquilo que está no nosso estatuto partidário. Aquilo que nós efetivamente defendemos com convicção. Brizola fez isso. E eu sou seguidor do seu legado. Sou do PDT porque sou brizolista. E sou brizolista e sou pedetista porque esse Brizola fez acontecer as coisas aqui nesse estado, no campo da educação. Foi o governador que mais construiu escola, até hoje, na história política do Rio Grande. E lá no Rio de Janeiro, quando foi governador, fez a mesma coisa. Lá implantou os CIEPs, né, que é o Centro Integrado de Educação. Então, executou o nosso programa e fez com que as nossas bandeiras principais de luta política aconteçam quando o Estado puder. Por isso, professora, nosso servidor público, e desculpe o meu desabafo dessa tribuna, meus colegas, mas acho que nesse momento é importante que se diga essas razões, que se fala dessas coisas, até para que nós mesmos, né, acabamos de nos desafiar para fazer com que as coisas efetivamente aconteçam na prática e não fique somente na filosofia, no discurso e não venham acontecer em benefício do conjunto da sociedade. Parabéns pelo dia do professor, que já ocorreu. Essa gloriosa classe, importantíssima classe, que muito tem que contribuir e que muito tem a contribuir para a formação do cidadão e fazer com que nós tenhamos a modificação, a transformação da sociedade brasileira. Porque é só através da educação que nós vamos conseguir isso. Parabéns aos servidores públicos, que têm também uma grande tarefa a ser desenvolvida com decência, com lugar, com determinação, no cumprimento do seu ofício de atender aqueles que lhe pagam, que é o nosso povo. Muito obrigado e parabéns.
Muito bem, nobre colega vereador, pelas palavras proferidas, e é bem por aí mesmo o nosso caminho, nobre colega. Continua à disposição a palavra a mais algum nobre colega que queira se manifestar. O senhor está com a palavra, nobre colega Júnior Piaia, da bancada do PCdoB.
Senhor presidente, seus vereadores, vereadora, homenageadas de hoje, categoria de professores, de funcionários públicos, comunidade que nos assiste, assessores, imprensa. Depois do discurso eloquente do vereador Preto, fica difícil a gente vir aqui à tribuna, mas eu só, e até porque não é dos melhores dias meus, eu quero apenas registrar aqui a minha saudação, né, e o reconhecimento da homenagem que está sendo feita, particularmente, né, aos servidores públicos que é o dia dos servidores, né, que vai ser poucos dias, e pela passagem do dia do professor, que é a categoria que eu incluo. Acho que nós vivemos tempos bastante inquietantes, em que tanto os servidores públicos, né, não de hoje, mas já de um certo tempo, vêm sendo atacados como, de certa forma, os causadores dos problemas do país, ou do não funcionamento da máquina pública. Isso é uma campanha premeditada, que já vem sendo feita há muito tempo, exatamente porque nós vivemos uma era, e particularmente no Brasil, num período, em que o Estado brasileiro, ele vem sendo objeto de apropriação por setores econômicos bem determinados, e que a esses setores não interessa que a prestação de serviço pelo Estado seja feita com qualidade, ou que seja feita com zelo. E ao fazer a campanha de desmoralização dos servidores públicos, eles querem, na verdade, é atacar a função do Estado na prestação de serviço. E nisso vale qualquer tipo de ação. A principal delas é essa tentativa midiática de colocar os problemas que existem na prestação de serviço como sendo um problema exclusivo dos servidores e não dos gestores, que muitas vezes são os responsáveis por isso. Então, e é por isso que se aplica, inclusive, se aprovaram medidas, por exemplo, de congelamento de gastos nessas áreas, e que vai afetar, obviamente, os servidores públicos, né? Vai se evitar. Não é de graça que, na tentativa de pactuação da dívida do Estado com o governo estadual, com o governo federal, há imposição nas regras de que não haja mais contratação de servidores públicos por um determinado tempo. Isso não é gratuito. Isso tem um fim bem determinado, bem claro. Então, eu não vou ficar aqui me aprofundando nisso, porque nós sabemos que é importante, não há prestação de serviço de qualidade sem o servidor qualificado e o servidor empenhado e mobilizado para ajudar as gestões, seja ela de que partido seja, né? Agora, ele precisa ser colocado no centro, ser valorizado. Ele precisa ser tratado como servidor e não tratado como alguém que você impõe determinações independente da sua possibilidade de execução ou não. E aos professores da mesma forma, né? Nós vivemos um período de retrocesso no Brasil, ela é evidente, clara, límpida, né? Eu venho de um evento, quero só chamar a atenção para isso, um evento que teve no quarta e quinta-feira da Confederação Nacional dos Municípios, em que se alertava para isso, não? Se instituiu o piso do magistério e a correção do piso, né, ela se instituiu por um índice e a correção dos índices de arrecadação, dos tributos, etc., é outro índice. Então há um desequilíbrio, houve mesmo. Agora, se coloca por alguns, com uma visão atravessada, de que esse é um problema hoje. Mas não colocam que o problema maior é o fato do Brasil gastar 43% do orçamento nacional para anular uma dívida que ela beneficia a 4, 5 instituições, 7, 8 talvez, grandes instituições. Isso não se discute. Se discute que o problema é a correção do piso do magistério, por exemplo. Né? Então, para nós ver como é que se trata nas questões hoje no Brasil de hoje. Como é que, de certa forma, alguns setores, algumas categorias tratam essa questão, vereador Preto? Então, nós vivemos uma luta de resistência. Professores, pelo seu papel, o vereador Preto já discorreu sobre isso, não vou aqui ficar relembrando, todos sabem, né, do papel, digamos assim, fundamental que nós exercemos, seja os professores públicos quanto os privados também, né? Mas nós estamos num período de perdas. É isso, a nível federal, e que vai em algum momento se refletir nas discussões, inclusive aqui nessa casa, de planos de carreira, podem ter certeza disso. É preciso ter clareza disso. Vamos só achar soluções. E eu quero só, para concluir mesmo, acho que já falei demais,
Eu também tive nessa passagem por Porto Alegre de quarta até domingo, tive a oportunidade de participar de um evento na sexta-feira sobre a reforma trabalhista, em uma mobilização, e dizia o meu deputado Assis, nenhum direito, nenhuma conquista foi dada para os trabalhadores. Nenhuma delas. Ela foi luta, é conquista, é luta. E agora, infelizmente, a nossa luta não é para conquistar, para não perder. Então, nós estamos diante desse desafio. É difícil, mas é preciso ter altivez, manter a cabeça erguida, porque eu acredito no Brasil. Aí diz, não tem dinheiro, mas fizeram a modificação do marco do pré-sal. Talvez uma sociedade que ninguém, a grande maioria não deve saber. Mas o pré-sal, na sua descoberta, quando da sua exploração definitiva, estava previsto a destinação de recursos para a educação. Pois bem, agora mudaram esse marco, agora não é mais por regime de partilha, por regime de concessão, foi o fundo da educação. Então, claro, se hoje não tem dinheiro, talvez amanhã não vai ter, porque o pré-sal é uma riqueza que existe. Não chegaram ainda na totalidade da exploração, está bem no começo, que nos dava um alento para o futuro. Agora, em menos de um ano, já tiraram até isso. Então, para a gente ver que nós estamos perdendo, nós precisamos retomar o ofensivo. Então, fica aqui o nosso reconhecimento e o desejo que nas lutas que se travarão com certeza para frente, a gente possa ter possibilidade de vitórias. Um abraço.
Passamos a palavra ao nobre colega vereador Jefferson, pela Rosa, da bancada do PSB.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadora, comunidade que nos assiste. Saudação especial à cara Anelise, da PMI, professora Terezinha Melo, CEPERGS, e a professora Neira, da Redes Municipais. Poderia deixar vir aqui, em nome da bancada do PSB, talvez o colega vereador mais indicado seria o Busnello, mas ele, como professor, preferiu que fosse homenageado também, me incumbiu de dizer algumas palavras aqui em nome da bancada. Então, rapidamente, minha saudação a vocês, dizer que o trabalho essencial que o servidor público faz aqui no nosso município, e ele tem que ser valorizado. A população tem que ter consciência que o bem público, infelizmente, muitas vezes não é visto como um bem de ninguém, mas o bem público é um bem que é de todos nós. E, automaticamente, com esse pensamento, uma sociedade tem que valorizar o servidor público, o serviço que ele presta, seja com salários, seja com respeito no dia a dia, seja com condições de trabalho, qualidade de vida, para que nós podemos receber esse bom serviço. É necessária essa qualidade, é necessária uma qualidade de vida no trabalho. Professores, momento difíceis, lamentavelmente, o dia do professor sendo comemorado para os professores estaduais em greve. Acho que isso é triste, por não, essa é a prova da falta do reconhecimento. E os professores municipais que estão na ativa, as dificuldades são enormes. Como falado aqui pelo nobre colega da Cipeto, pelo colega Piaia, hoje a gente percebe uma inversão de valores, muitas vezes as famílias transferindo para os professores toda a responsabilidade pela educação dos filhos. E essa questão da violência, como já foi falado aqui nessa tribuna, não é mais coisas que a gente assistia nos Estados Unidos, em outros países. Está aqui no nosso estado, está como os exemplos já citados aqui, e os professores pouco valorizados, e no meio desse bombardeio, muitas vezes botando até a sua vida em risco, no meio dessa, digamos, crise, que se vive nesse país, uma crise moral, ética, política, econômica, enfim, e os professores lutando por uma transformação da sociedade para um mundo melhor, educando os jovens, né, para que a gente possa ver uma sociedade melhor logo ali à frente. Então, meus sinceros parabéns para vocês. São guerreiras. E são guerreiros quem está nessa luta, né? A gente reconhece as dificuldades, mas deseja que melhoras venham a curto prazo. E parabenizar novamente aqui em nome da bancada vocês, né? E não desista. Às vezes a gente lê nos jornais, até no dia 15 de outubro, se ele é, diz assim, não há o que comemorar. Mas eu acho que há o que comemorar, sim, esse espírito de luta, de não desistir, de persistência, que vocês têm mostrado à nossa sociedade. Parabéns, então. Continuo na luta. Esse é o meu desejo, o desejo em nome da bancada do PSB.
Agradeço, então, a professora Nelise, a professora Terezinha, a professora Neira, que representaram aqui as suas categorias. Nosso muito obrigado. E a casa está sempre às ordens. Suspendo os trabalhos por 2 minutos e que os nobres colegas vereadores e vereadora acompanhem os convidados.
Tem 47 indicações.
secretário fará a leitura.
Mensagem número 068 de 2017. Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a Fundação de Integração, Desenvolvimento e Educação do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, FIDENE, mantenedora da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, Unijuí, para o fim de manter a Unidade de Reabilitação Física Nível Intermediário do Município de Juí. Unijuí autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar valores que menciona a instituição e dá outras providências.
Baixa as comissões. Mensagem número 069 de 2017, da autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Autoriza o Poder Executivo Municipal de Juí a receber servidor em cedência do Poder Executivo Municipal de Catuípe e da outras providências.
Baixa as comissões. Mensagem número 070, 2017, de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o valor de R$ 10.100 e da outras providências.
Baixa as comissões. Mensagem número 071, 2017, de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 8.759,91 e da outras providências.
Baixa as comissões. Projeto de lei, processo 1197. 2017, da autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2018-2021 e da outras providências. Com pareceres favoráveis da Comissão de Finanças e Orçamento.
Com emenda.
Com emenda. De Finanças e Orçamento. Aonde que ele emenda aqui? Aqui. Tudo. Conclusão. Considerando os fundamentos legais, constitucionais e orçamentários ora expostos e o debate do processo, esta relatoria por unanimidade de seus membros resolve exarar este parecer de forma favorável à aprovação acrescida das seguintes emendas. Do vereador José Ricardo Adame da Rosa, reduzir a seguinte dotação nos montantes especificados no anexo 3, metas das ações, programas de governo. Órgão 03, Secretaria Municipal de Governo. 031, Coordenadoria Administrativa. 4, Administração. 122, Administração Geral. 2, Gestão dos Serviços Administrativos, reduzir R$ 800 mil na ação 1006. Aquisição de imóvel. Acrescer nas seguintes dotações nos montantes especificados anexo 3, metas das ações, programas de governo. Órgão 15, Secretaria Municipal de Habitação. 16, Habitação. 482, Habitação Urbana. 118, Lote Legal. Acrescer R$ 400 mil na ação 2138. Regularizações fundiárias, sendo 100 mil em 2018, 100 mil em 2019, 100 mil em 2020 e 100 mil em 2021. Órgão 08, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. 22, Indústria. 661, Promoção Industrial. 105, Município em Transformação. Acrescer 300 mil na ação 1021. Ampliar áreas industriais, R$ 300 mil em 2018. Órgão 13, Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 18, Gestão Ambiental. 541, Preservação e Conservação Ambiental. 114, Preservação e Conservação Ambiental. Acrescer R$ 100 mil na ação 2211. Manutenção do Serviço de Proteção Animal, sendo 25 mil em 2018, 25 mil em 2019, 25 mil em 2020 e 25 mil em 2021. Do vereador Darcy Preto da Silva, reduzir a seguinte dotação nos montantes especificados no anexo 3, metas das ações, programas de governo, órgão 03, Secretaria Municipal de Governo, 031, Coordenadoria Administrativa. 4, Administração, 122, Administração Geral. 2, Gestão dos Serviços Administrativos, reduzir 198 mil na ação 1006, Aquisição de Imóvel. Acrescer ação no anexo 3, metas das ações, programas de governo e no que couber os demais anexos. Órgão 09, Secretaria Municipal de Educação, 0901, Coordenaria de Administração e Desenvolvimento Educacional, 12, Educação, 361, Escola Melhor, 108, Escola Melhor, Ensino Fundamental. Acrescer 198 mil reais na construção de Centros Integrados de Educação Municipal, sendo 192 mil em 18, 2 mil em 2019, 2 mil em 2020 e 2 mil em 2021. Objetivo, construção de Centros Integrados de Educação Municipal destinados ao ensino fundamental nos bairros Getúlio Vargas e Tomé de Souza. É o parecer Sala das Comissões da Câmara Municipal de Juiz em 23 de outubro de 2017, assinadas pelos vereadores José Ricardo Adame da Rosa, vereador-presidente, Júnior Piaia, vereador, Adalberto Noronha, vereador, Claudimiro Peseta, vereador e Marco César Barrichello, vereador.
Está em discussão a emenda do nobre colega vereador Ricardo Adame da bancada do PMDB. O senhor está com a palavra, nobre colega vereador, para discutir a emenda proposta por sua pessoa, por sua autoria.
Então, como eu tenho outros assuntos para falar junto do PPA, presidente, eu vou deixar então a minha fala para quando discutir o projeto na íntegra, tá bom?
O senhor pode sim, nobre colega vereador, discutir a emenda junto com o projeto que será votado logo em seguida. Está em discussão a emenda do nobre colega vereador Darcy Preto, da bancada do PDT. O senhor quer falar sobre a emenda, nobre colega vereador, ou quer discutir junto com o projeto depois? Então, o senhor vai discutir a emenda. Ah, desculpe um equívoco meu, nobre colega vereador. Eu tenho que colocar em votação a emenda do nobre colega vereador Ricardo Adame. Muito obrigado, meu vice-presidente, por me corrigir. Está em discussão a emenda do nobre colega vereador Ricardo Adame. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovada a emenda do nobre colega vereador Ricardo Adame, da bancada do PMDB, por unanimidade de votos. Agora sim, nobre colega vereador Darcy Preto, o senhor está com a palavra para discutir a emenda proposta pela sua pessoa.
Meu caro presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, senhoras e senhores que acompanham os trabalhos do Poder Legislativo, quero saudá-los novamente em nome do nosso vice-prefeito que acaba de chegar às galerias aqui da Câmara Municipal. Nossa saudação. Senhor presidente, senhores vereadores, eu apenas queria fazer um registro, senhor presidente, até para o consumo externo desta emenda que nós apresentamos. É para a instituição, a construção, melhor dizendo, de 2 centros integrados de educação municipal. Que todos nós sabemos como é que se opera estas escolas, que são alunos que vão de manhã e que vão vir embora para casa à tarde, recebendo lá, além da educação, toda assistência odontológica, médica, assistencial, e assim por diante. Isso é o Centro de Educação Integrada. É lógico que com esse valor que nós colocamos nessa rúbrica, não se constrói nem o piso, né? Mas nós abrimos a rúbrica específica no PPA para que nós possamos buscar os recursos necessários
é alocar esses recursos para a construção dessas obras. Se não tivermos isso no PPA, nós não podemos fazer. Então é por isso que nós fizemos essa emenda apenas com esse recurso que é ínfimo, né? Mas para abrir a rubrica para que possamos então depois buscar o recurso necessário. Seja através de emenda parlamentar, seja através de projeto ao Ministério da Educação, seja com recursos próprios do município e assim por diante. Agora, é importante que nós tenhamos a abertura da rubrica. Por isso, então, senhor presidente, eu queria fazer apenas esse registro na defesa dessa nossa emenda. Mas entendemos, como já disse dessa tribuna, e não vou repetir aquilo que já foi falado, da importância desta metodologia, da importância do Centro Integrado de Educação para a formação, né, plena do nosso cidadão. Porque é aquele que tem... Aquele que tem a barriguinha cheia, ele tem cérebro. Eu acabava de conversar isso com o vereador Amaral, que é médico. Se a criança estiver com fome, meu vice-prefeito, ela não vai aprender nada. Então nós temos que trabalhar essas questões. Até porque nós estamos vivendo hoje, senhor presidente e senhores vereadores, uma situação extremamente delicada da sociedade brasileira. Eu não sei no que se gasta mais, se é em saúde pública ou é com os delinquentes. Eu não sei aonde está indo mais recurso. As cadeias estão cheias, os recursos que nós disponibilizamos para a manutenção do delinquente na cadeia é extremamente relevante. Estão construindo mais cadeia, porque está faltando cadeia para botar os magistrados lá para dentro, porque a sociedade está em conflito, os crimes estão acontecendo a toda hora. Em que pese ser um recurso muito mal aproveitado, porque o delinquente entra lá para o presídio de uma forma e sai de lá pior do que ele entrou. É um sistema carcerário falido que nós temos hoje no Brasil, e parece que os governos não se dão por conta disso, vereador Buzelo, Vossa Excelência que é advogado também, para que nós tenhamos uma reformulação no sistema carcerário brasileiro, para que os recursos do povo que lá é aplicado sejam efetivamente com resolução positiva, que não tem, o sujeito entra lá e lá é uma faculdade do delito. Sai pior do que entrou. É um dinheiro mal aplicado. Que nós precisamos reformular. E essa discussão nós precisamos fazer nos parlamentos e no seio da sociedade. Então, essa situação toda, nós temos que analisar. E aonde é que nós vamos atacar isso? É lá, na raiz, é na educação, é na formação dos nossos jovens, para que ele tenha uma outra personalidade. Porque o delinquente que está lá no presídio, amanhã ele é um doente. O cara que está drogado hoje, ele é um doente amanhã, já é um doente hoje, segundo a lei. Mas vai gastar muito mais. Então nós precisamos ter clareza no desempenho dessas políticas públicas e no destino do recurso público que nós vamos destinar, que nós vamos dar, melhor dizendo. Então, eu entendo que esse centro de educação integrada é uma das formas, é uma das alternativas que nós temos para combater também esse mal maior. Por isso, senhor presidente, senhores vereadores, que eu insisto na construção desse centro e apresentei essa emenda à consideração de Vossas Excelências. Muito obrigado.
Com ninguém mais deseja se manifestar, está em votação a emenda do nobre colega vereador Darcy Preto. Vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovada a emenda por unanimidade de votos. Agora sim, colocamos em discussão o projeto de lei 1197, com a palavra o nobre colega vereador Ricardo Adame, da bancada do PMDB.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora,
imprensa, comunidade, que aqui nos prestigia essa noite. Em primeiro lugar, senhor presidente, eu quero agradecer a todos os colegas membros da comissão pelo belo trabalho desempenhado à frente do PPA, aos demais colegas que também com seus questionamentos e sugestões, e também ao executivo pela sensibilidade das ações por essa comissão tomadas durante o processo do PPA em si, dentro da casa, que fizeram com que tivemos neste ano uma mudança de paradigmas, né? Quando chegou o PPA no primeiro momento, com alguns anexos e algumas situações em desacordo, a gente devolveu até para trabalhar melhor essa questão, o executivo compreendeu isso, e salutar, ressaltar isso, da mesma forma em que fizemos reuniões setoriais com secretarias e autarquias para discutir o fundamento interno de programação de cada secretaria, das ações a serem tomadas e os recursos naquelas que têm recursos, onde serão investidos os recursos planejados pelo executivo. Então, mais uma vez também agradecer aos colaboradores da casa que nos deram um suporte técnico no sentido de fazer também as audiências públicas que aqui se realizaram e que também foi um fato novo, onde a gente abriu no horário comercial e também à noite, em dois momentos, para que então a sociedade como um todo pudesse de forma a se manifestar. O que nos frustrou foi justamente a questão de que a comunidade pouco participou, embora divulgação, encaminhamento, nesse sentido, porque nós como legisladores muitas vezes somos cobrados por vários setores e segmentos da sociedade e também pela comunidade se só, de ações a alencar e produzir, mas quando a gente vai por fronte, a gente não tem lá as demandas por essa sociedade e acabam aquelas que participam então tendo benefício e conseguem fazer com que as suas demandas sejam atendidas e outras tantas então ficam obsoletas ou ficando para um segundo plano. Temos então agora, posterior a isso, a esse PPA virá então as LDO, esperamos que a comunidade também se manifeste nessas questões, assim esperamos nesse sentido. Falo agora também sobre a questão das emendas, presidente, onde a gente propôs uma rúbrica que tinha a Secretaria do Governo, a gente conseguiu desmembrar, então, 400 mil plus para a Secretaria de Habitação, para justamente fazer com que tenha a reforma para o pessoal pegar as escrituras das casas que estão em situação regular. Me corrija aqui o presidente, a regulação fundiária dessas casas, que são várias que existem no município, e com isso muitos não conseguem, não tendo estrutura, fazer um aporte financeiro com a instituição financeira para reformar ou ampliar os seus imóveis, porque não tem a escritura como comprovante. Isso é a tendência de que façamos esse aporte, baseado também na lei do nobre colega Darcy Preto. E também aportamos 300 mil para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está aqui o vice-prefeito, que também é o Antônio Tambra, que está na Secretaria lá juntamente com o PMDB, com o Paulo Spinato como adjunto, de nós implementarmos a política de aquisição de áreas para indústrias também, de pequeno porte, ter essa sensibilidade também. Então a gente fez essa destinação nesse sentido. E 100 mil reais para a coordenadoria para a Secretaria do Meio Ambiente, mais pagamento para os animais. Haja vista que a FEPAGO deverá passar então para o município e lá vamos ter um centro, e que esse dinheiro possa ser aportado lá para melhorias de infraestrutura, para também pensar aí nos nossos animaizinhos, cachorro, gato, enfim, que por lá precisarão passar, ações que precisam ser tomadas nesse sentido. Então, mais uma vez, agradeço a colaboração de todos os colegas e vamos à votação dessas conjuntamente com as emendas. Obrigado, presidente.
Eu coloco em discussão ainda o projeto de lei. Com a palavra, o colega vereador Roberto Noronha, da bancada do PP. Está com a palavra, meu colega.
Não, senhor presidente, é mais no sentido também de registrada, que essa discussão do plano plurianual, apesar de ser uma estimativa por parte do Poder Executivo na sua proposição, mas ele demonstra algumas questões. Uma delas é notório a dependência nossa no que se refere a investimentos de recursos externos, governos estadual e federal, muito mais o federal, por óbvio, e a nível federal, basicamente a partir de emendas parlamentares. Segundo, que demonstra essa dificuldade nossa aqui de investimentos, é de que toda aplicação que o município vai fazer, todo investimento que ele pretende fazer, além das emendas, é através da operação de crédito. Que se ela não se viabilizar, de fato inviabiliza o governo no sentido de investimentos. Queremos que ela se viabilize, com certeza. Mas eu acho que só para demonstrar e deixar claro, apesar de que a peça, inclusive, o secretário de planejamento já afirmava de que a LDO e o orçamento, a lei orçamentária anual, no que se refere já para o ano que vem, ela já vai ter um ajuste de redução de 10 a 12 milhões do que foi a estimativa proposta no plano anual no que se refere a 2018 e, consequentemente, para o restante também da proposição. Uma questão de que considero muito importante, para além de todas as outras, mas no sentido de organização, de fato, administrativa, principalmente no, na Secretaria da Fazenda, é a previsão da compra do sistema de georreferenciamento. Há muito tempo, na verdade, nós já devíamos ter implantado esse sistema. Agora está previsto e que vai ser também a partir da operação de crédito de cerca de 3 milhões, talvez um pouco mais, quando ela puder se efetivar. Então, acho que só para registrar aqui, nós temos questões importantes a serem resolvidas, mas a nossa capacidade de recursos livres, chamados recursos próprios aqui do nosso município, ele vem encolhendo cada vez mais. Uma outra preocupação que nós temos, e sei que o presidente está tratando e negociando e já nos colocou a par aqui em reunião das comissões também, é em relação aqui ao nosso prédio. Esse prédio pertence ao Executivo Municipal. Todo investimento que ele for realizado aqui, ele tem que ser oriundo a partir do Executivo Municipal, mas, a olhos vistos, aqui nós precisamos ter investimentos. Investimentos na conservação do prédio, na pintura do prédio e na acessibilidade. Então, esperamos, de fato, de que, a partir de 2018, por óbvio que isso não poderá ser feito em um único ano, né? Mas que, durante esse período dessa gestão, nós consigamos, sim, atender minimamente as questões mais emergenciais que nós temos aqui nessa casa. Porque quero aqui relembrar, e até para deixar registrado, que essa questão da acessibilidade, lembro de que ela é uma pauta constante desde o primeiro mandato do vereador Aliek, que esteve por 8 anos aqui nessa casa. Então ela não é novidade, ela não foi resolvida por falta de determinação e proposição e decisão política, de fato. Mas esperamos que agora, nesse período, ela consiga ser resolvida. É isso, senhor presidente.
Contribuindo, nobre colega vereador Adalberto, o senhor é meu vice. Dizer que provavelmente amanhã será entregue o projeto para a pintura externa da casa, até que enfim, depois de tanta luta. E o restante ficará para o próximo presidente definir no próximo ano. O senhor está com a palavra, nobre colega vereador Busnello, do PSD, para se pronunciar a respeito do projeto de lei 1197.
Dá aqui o PPA, por favor. Quero ver aquele fone. Sumiu aquele fone. Quantos minutos eu tenho, presidente?
cansado.
Caros vereadores, vereadora Alexandra Lenz, comunidade que se encontra, imprensa, senhores vereadores, eu quero inicialmente parabenizar o trabalho que foi desenvolvido pela comissão no estudo, no aprofundamento, meu caro Peseta, no rigor da análise do PPA. E também aqui eu quero externar, meu caro vice-prefeito Zardim, a minha preocupação com os dias vindouros que estão vindo por aí. O futuro de Juí logo ali à frente. O orçamento do nosso município, e o Piaia já registrava em outra fala aqui nessa tribuna, ele é um orçamento que está praticamente comprometido. Praticamente todo o orçamento do nosso município está comprometido. Com a folha do pessoal, isso não é o que estou falando. Isso e quem deixou registrado na imprensa foi o próprio secretário Rudo Viés. E no orçamento que foi explanado, publicizado para a comunidade, que lamentavelmente não comparece nessas audiências públicas, também está caracterizado. Então, assim, ó, é preocupante, sabe por quê, meu caro vice-prefeito? Porque as ideias aqui nesta casa têm fluído para melhorar. Provocações têm sido feitas aqui para melhorar a nossa cidade. Como foi o caso aqui do aporte financeiro destinar para a escola tempo integral. A questão que o vereador Adame registrava da regulação fundiária. Aliás, a regulação fundiária aqui em Juí, ela tem 30 anos. Eu tenho uma matéria lá no meu escritório, uma matéria jornalística de 70 e pouco, beirando a 80, que desde aquela época cidadãos de Juiz estão aguardando a regulação fundiária. E ela não acontece, e vou trazer na semana que vem essa matéria. Eu estou preocupado porque em Juí, as ruas, e não é eu quem falo, é a população, a infraestrutura urbana está obsoleta. O nosso asfalto, ele é um asfalto ultrapassado no sentido da matéria-prima, que ela já está, desculpe o termo aqui, podre. Tem que fazer todo o revestimento de forma qualificada. E quanto vai disso? E eu ouvi esses dias o secretário que vão reformar em torno de 40 quadras, ou melhor, 20 quadras. É muito tímido essa intervenção para que o nosso município saia desse marasmo de infraestrutura urbana. Será que nós vamos ter realmente essas emendas que foram provocadas aqui, que são importantíssimas, atendidas, se o nosso orçamento não cobre praticamente a dame a folha de pagamento? Está destinado para a folha de pagamento? E eu não vejo uma intervenção, e eu tenho dito aqui na tribuna, temos que cortar na carne. Por que não abre mão dos secretários adjuntos por uma temporada aí? Por que não diminui alguns CCs desnecessários em algumas unidades administrativas? Isso não é eu quem fala, é o próprio fogo amigo. Gente ligada ao governo que diz assim, Busnello, Não dá para aguentar, agora eu sei, estou integrando o governo. E o que tem de gente sem fazer nada por aí? Então assim, ó. E agora me vem um repasse, meu caro Pezeto e Alexandra Lenz, uma abertura de crédito, melhor dizendo, e que nós não podemos negar isso, que é para pagamento dos servidores, dos médicos, no valor de 300 mil, sendo que o município de Juiz gasta 32% do orçamento em saúde. É um saco sem fundo. E o secretário vai no início do ano e fala em choque de gestão. Mas que choque de gestão? Quer dinheiro e mais dinheiro e mais dinheiro?
O senhor me desculpe a intromissão, na verdade.
E esses dias, para terminar, senhor presidente?
O senhor fala sobre o projeto 1197.
O PPA.
Esse não é o PPA.
Aí não tem fundo, não tem dinheiro suficiente no PPA para cobrir essas questões. Foi reformado nossas unidades de saúde nos bairros, previsto no PPA, e está chovendo dentro pior que lá fora, para exagerar um pouco em algumas unidades. Ou é mentira que eu estou falando, uma reportagem da Jornal da Manhã, esse dia o Pindorama, tiveram que chamar. Então assim, ó, essas emendas, piaia, que bom que fossem atendidas. Nós temos tantas políticas públicas que não foram enfrentadas historicamente, Noronha. Inúmeras que não foram enfrentadas. Só falação, só enganação, só engodo. E a população acha que nós, vereadores, somos os culpados muitas vezes. Nós, vereadores, somos os culpados, porque tem gente que ainda acha que vereador executa. Por não entender qual é o papel, a tarefa do vereador, a função do vereador. A agricultura está agonizando, meu caro Zardim. Cadê no PPA a previsão para a melhoria da bacia leiteira nossa, que é uma forte economia aqui no nosso município? Um aporte financeiro de 2 milhões numa secretaria dessa, pelo amor, é vergonhoso. Numa região que é essencialmente agrícola, onde outros municípios da Arci Preto, da região pequenos, têm acesso do agricultor nas estrebarias, melhor acesso na residência, e nós aqui não temos dinheiro para reformar nossas máquinas, que o nosso vice-prefeito tem que tirar dinheiro do bolso para comprar gasolina e óleo. Segundo a gente ouve aí, fazendo um esforço. Então assim, o PPA, ele está todo comprometido. E é isso que o Beto falava anteriormente, se não vier aporte de emendas parlamentares, de deputados, a nossa Ijuí, que nem diz o Balim, a nossa Ijuí vai agonizar por muito tempo ainda, se não vier aporte financeiro de emendas parlamentares, de deputados. Então, eu quero, desculpe ultrapassar um pouco o tempo, mas eu quero parabenizar a comissão que se dedicou a este PPA. E que parece que agora, meu caro Adame, vai sair uma política pública que eu indiquei há muito tempo, desde 2009, que é o Centro de Convivência do Idoso lá, ou no antigo Botafogo, na 19 de outubro. Tomara ao bom Deus, como diz o outro aí, que saia do papel e que se concretize esta política pública para o nosso idoso. Era isso, senhor presidente, meu caro Loveral, da Associação dos Aposentados, um abraço. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.
Continua a discussão, nobre colega vereador Júnior Piaia, da bancada do PCdoB, para falar sobre o projeto 1197 do PPA.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, comunidade, enfim, todos, vice-prefeito que nos acompanha. Primeiro eu quero ressaltar o papel ativo desta casa, não foi só da comissão, da casa, no debate desse tema. Porque é bom a gente situar aqui, o PPA é, na essência, a carta de intenções do que a administração, que ganhou as eleições, pretende fazer nos próximos 3 anos, e também será as iniciativas previstas para o primeiro ano da futura administração, né? E junto com as LDO e as LOAs anuais, eu considero que são as peças principais que essa casa discute durante o ano, para além de outros temas que certamente têm relevância. Primeiro, nesse papel ativo, é bom que se chame atenção que o formato com que vem para essa casa é um formato de difícil compreensão, técnico, e dificulta aos vereadores, inclusive, quanto mais à sociedade, para compreender essa tal de carta de intenções. E é bom ressaltar que o envio inicial, ele foi devolvido para essa casa, exatamente por essa compreensão, né? E ele voltou com adequações, exatamente para dar mais condições de interpretação desta carta de intenções. Esse é o primeiro registro que tem que ser feito. O segundo é de que, mesmo assim, o entendimento, né, vereador Ricardo, presidente, ele ficou difícil de entender. Nós promovemos esse debate no sentido assim, mesmo que não conste na lei, e não vai constar, mas a interlocução agregou documentos que ficarão na casa, portanto, chamar atenção para isso, eles não vão fazer parte exatamente da lei, né? Mas eles vão ficar nos arquivos da casa, as complementações que vão dar a possibilidade de pesquisa nesses próximos 4 anos a qualquer vereador ou alguém da comunidade, né, que possa conhecer essas intenções. Acho que esse é um outro tema que fica acostado no documento. E eu acho que é um mérito, né, do trabalho legislativo ao fazer isso, porque também permite que a sociedade possa também ter conhecimento no momento que ela desejar, né? Terceira questão, eu sempre digo assim, disse isso, não fiz emenda, inclusive, por essa compreensão. Os valores previstos no PPA, eles são valores que a legislação não obriga que eles sejam mantidos dessa forma quando da feitura das LDOs e depois do orçamento em cada ano. Portanto, não me preocupei muito com isso. Minha maior preocupação no debate era exatamente examinar, e achei que estava compreendido um leque de ações importantes, que é exatamente as possibilidades que o município tem, né, em termos de programa e de investimentos. Então, nisso, considerei que acho que há uma espécie assim, numa linguagem mais popular, um guarda-chuva que abarca a possibilidade de fazer inúmeras ações, desde a área, digamos assim, dos serviços que são necessários prestar com programas nessa linha, até os investimentos necessários, infraestrutura e outros investimentos. Então há aí uma colocação geral. Fica, e aqui já foi referido pelo vereador Busnello e o próprio vereador Beto, enfim, os que me antecederam falaram, uma preocupação muito grande em relação à continuidade do processo. Agora vem a LDO, vem o orçamento. Mas mais do que isso, há uma constatação, e eu fiz esse estudo, já falei dessa tribuna e chegamos a combinar que depois da Expo nós trataríamos desse tema. Quero desafiar que numa próxima reunião, coletivamente, a gente possa discutir isso e ver como se discute. É a questão estrutural do município. Essa sim, que independe do PPA, mas o nosso orçamento desse ano já nos coloca, digamos assim, uma perspectiva muito pouco animadora, para usar um termo mais suave aqui, pouco animadora, pela realidade dos números. Agora, eu não vou aqui, hoje, no debate desse tema, fazer esse debate, porque acho que há questões que precisam ser compreendidas e que eu não tenho as informações necessárias das razões que levaram o município a chegar nessa situação. Então, acho, e não quero partir de pré-julgamentos, exatamente porque eu quero, e acho que esse debate, que essa casa tem que fazer, é o exemplo do que fez do PPA, precisa fazer com responsabilidade, exatamente para que a gente possa achar soluções para as questões. Porque eu dizia, na última audiência pública que tivemos aqui, que não é razoável que o município tem uma previsão orçamentária que nem teve para esse ano de 19 milhões para investimento e não consiga realizar nem 10. Isso é uma situação absurda, acho, para um município do tamanho de Juiz, que certamente não vão conseguir resolver esse problema. Tem situações que podem ser resolvidas, equacionadas, ou com criatividade buscar outros caminhos, vereador. É possível. Mas nós precisamos resolver essa questão. Ainda mais, porque eu participei, relacionei antes na minha outra intervenção, que eu participei de um evento da Confederação Nacional dos Municípios, depois faço uma fala sobre isso, que é isso, o dado está colocado. A perspectiva de repasses federais, de programas, etc., estão esgotadas. Mesmo que a economia volte a funcionar, no rigor da lei que foi constituída de congelamento de gastos, eles estão congelados. Então, nós não vamos ter nenhuma situação alentadora, mesmo que a economia volte a funcionar. Portanto, começa a se discutir o seguinte: os municípios precisam andar a partir das suas pernas. E nós estamos adequados nessa situação? É o debate que nós precisamos fazer em função da realidade que nós temos. Acho que nós temos muita pestana, digamos assim, para gastar, para a gente pensar. Obviamente, eu acho que não é uma responsabilidade só da administração, embora, sempre temos que ressaltar, é o mesmo grupo que está há 34 anos. A responsabilidade de ter chegado nessa caminhada até agora é de quem esteve. Mas eu me sinto partícipe para buscar soluções. E é por isso que eu quero aqui ajudar a fazer esse debate de forma qualificada. Porque, afinal de contas, é o nosso município, é o município que nós vivemos, que provavelmente nós vamos viver por mais tempo. Então, quero dizer que voto favoravelmente. Votei as emendas, achava que até ela, a não ser a emenda do vereador Preto, que é, cria uma rúbrica nova, né? As emendas do vereador Ricardo não criam, só faz modificação de recursos, elas poderiam ser cumpridas igual, talvez, né? Mas acho que é uma iniciativa importante, eu disse que votaria a favor, não, acho que nós devemos votar, já votamos as emendas, votar o PPA, porque a gente possa depois discutir LDO e orçamento. Valeu, obrigado.
Está em votação o projeto de lei 1197. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o projeto de lei 1197, o PPA, para os próximos 4 anos, com as devidas emendas já aprovadas do vereador, caro nobre colega vereador Preto, e do nobre colega vereador Adame. Projeto de lei. Processo 1392-2017, da autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Autoriza a abertura de crédito para adicionar a pessoa no valor de até 10 mil reais e da outra providência, ao parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, assinada pelos vereadores José Ricardo Adame da Rosa, vereador presidente, Júnior Piaia, Adalberto Noronha, Claudimiro Pezeta e Marcos Barrichello.
Está em discussão o projeto de lei 1392. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o projeto de lei 1392 por unanimidade de votos. Projeto de lei. Processo 1393, da autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de até 300 mil reais e da outras providências, com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, assinada pelos vereadores José Ricardo Adame da Rosa, vereador presidente, Júnior Piaia, Adalberto Noronha, Claudimiro Pezeta e Marcos Barrichello.
Está em discussão o projeto de lei 1393. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis para mais comissão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o projeto de lei por unanimidade de votos. Do Poder Legislativo, processo 2017,
projeto de lei dos autores Marcos César Barrichello, nobre colega vereador, nobre colega vereador Jefferson Maturano La Rosa. O senhor secretário fará a leitura.
Denomina de rua professor Valdir Busman a via pública que menciona. Comparecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, assinada pelos vereadores Marcos César Barrichello, vereador-presidente, Jefferson Dalla Rosa, Darcy Preto, Edmilson Mastella e Jorge Amaral. Também com parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas, assinada pelos vereadores Andrei Cusins Mansky, vereador-presidente-relator, Alexandre Lenz, César Busnello, João Monteiro e Rubem Jagmin. Também com parecer favorável... Só os dois? Tá.
Desculpa. Está em discussão o projeto de lei dos novos colegas vereadores. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis por vereadores como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o projeto de lei de autoria do nobre colega vereador Marcos Barrichello, PDT, Jefferson Dalla Rosa, do PSB, por unanimidade de votos. De autoria ainda do Poder Legislativo, moção, senhor secretário fará a leitura.
Moção número 10 de 2017. Autores: Adalberto Noronha, Andrei Cusitin e João Monteiro. Bancadas PT, PP e PDT. Assunto: moção de apoio. Os signatários vereadores integrantes da bancada do PT, PP e PDT, respectivamente demais vereadores que esses subscrevem, requerem nos termos regimentais a consignação nos anais da Casa e ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Edgar Preto, ao deputado Jefferson Fernandes, aos deputados membros da Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo, da Assembleia Legislativa e do Grupo de Trabalho que discute a crise da cadeia produtiva do leite, aos líderes de todas as bancadas daquele Parlamento, a bancada gaúcha na Câmara Federal e ao Presidente da República, Michel Temer, a moção de apoio às propostas produzidas no Grupo de Trabalho que tem objetivo debelar a crise no setor. A cadeia produtiva enfrenta sérias dificuldades em virtude do aumento da importação de leite em pó dos países do Mercosul, em especial do Uruguai. As propostas do grupo de trabalho são: 1. Aquisição de 50 mil toneladas de leite produzido por produtores brasileiros e ou de empresa ou cooperativas que não importam leite em 2017 pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento através da Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, por meio do Programa de Aquisição de Alimentos. 2. Estabelecer cotas de importação de leite uruguaio através do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. 3. Instituição de políticas de crédito com juros subsidiados para aquisição e formação de estoques de leite em pó para as cooperativas e indústrias que não importem esse produto do Mercosul no Ministério de Desenvolvimento Social e Agrário. 4. Prorrogação, adiamento e ou anistia parcial das parcelas a vencer dos financiamentos PRONAF direcionadas ao setor leiteiro na Secretaria Especial da Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário. 5. Monitoramento pelo Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços das importações e exportações de outros países. 6. Que o Ministério da Fazenda incida sobre circulação de mercadorias e serviços, ICMS, e que os estados parem de conceder benefícios unilaterais, evitando a guerra fiscal. 7. Adoção de programas de incentivo às exportações de leite pelo Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviço.
Está em discussão a moção dos nobres colegas vereadores. Com a palavra, proponente, um dos proponentes, vereador Adalberto, da bancada do PT.
Senhor presidente, se houver a concordância das demais bancadas, nós encaminhamos conjuntamente, eu, o vereador Cossetinho e o João Monteiro, porque participamos lá da atividade que teve na última sexta-feira na Casa Produtor Rural, lá no parque, dessa importante audiência pública. Mas queremos propor aqui que, se houver a concordância, que essa moção seja por todas as bancadas, porque todos nós temos ciência do que significa e da importância que tem para nós aqui em Juiz em particular, para a nossa região do estado, mas para nós aqui no município de Juiz, essa questão do leite, e principalmente para o pequeno agricultor. Infelizmente, estamos passando por essa situação. Governo federal, o ministro da Agricultura tinha anunciado, inclusive, que não seria mais permitido agora, durante um período, a entrada do leite do Uruguai. O presidente Michel Temer desautorizou, inclusive, esse anúncio do ministro. Permanece da forma como está. Não implementa nenhuma política pública que, por exemplo, poderia ser uma das medidas que está sendo proposta, da compra do produto para conseguir nivelar e manter o preço, enfim. Então, é uma atividade que ela teve uma audiência pública, inclusive, na Expo Inter, teve a iniciativa de um jovem agricultor aqui de Rio, o Cristiano Didoné, que foi na Expo Inter e fez o convite ao grupo de trabalho da Assembleia Legislativa aqui do Rio Grande do Sul, o qual é o presidente, o deputado Zé Nunes, do PT, para que também tivesse uma audiência aqui no município de Juiz, e se conseguiu conciliar, inclusive, que fosse na sexta-feira, durante a feira aqui no nosso município. Então, ela tem uma importância, e sabemos o quanto nós já debatemos aqui, de que a agricultura não só estradas, mas precisa ter estrada. Agora, precisamos aqui no município também ter outras políticas. Infelizmente, né, tivemos poucas representações, inclusive do nosso município aqui, lá, e não sei qual motivo, mas enfim, o secretário Jardim, que é o vice-prefeito, secretário de Fomento Rural, infelizmente não pôde estar presente. O prefeito também não. Quando a partir nós tivemos, por exemplo, o prefeito Marcos Bandeira, de Nova Ramada, estava aqui presente. Vereadores, enfim, de diferentes, e aí respeitando a digamos assim, a agenda de cada um. Mas é um tema de suma importância aqui para nós. Porque já foi reduzido no último período, no estado do Rio Grande do Sul, de 90 mil agricultores para 75 mil produtores de leite. Então, minha gente, se nós queremos que o agricultor permaneça no campo, que o jovem permaneça no campo, nós temos que tomar iniciativas.
Será aceito, então, nobre colega vereador, a proposta que o senhor deixa para que todos os vereadores de todas as bancadas façam parte, então, dessa moção. Eu coloco ela em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Está aprovada a moção por unanimidade de votos. Terá sim, nobre colega vereador, sua questão de ordem. É, o senhor quer falar comigo? Nós podemos marcar uma janta para depois.
Presidente, nessa linha que o vereador Beto colocava, que é de todas as bancadas, eu também quero provocar aqui que seja aberta aquela comissão especial aqui da casa que trata sobre essa de políticas públicas para o leite aqui em Juiz na região. Eu vou fazer, se é possível fazer o oral, né? Já houve precedente de outros vereadores que fizeram esse requerimento, é só o desarquivamento dessa comissão para que nossa sexta-feira possamos falar sobre ela, dialogar nas comissões. Era isso, senhor presidente.
Essa comissão, nobre colega vereador, foi feita em que ano, nobre colega? No ano passado. Então será revista, então, que ela está arquivada, né? Porque de um ano para o outro é arquivada, todos os anos é arquivada. E será, então, colocada, assim, novamente, a apreciação dos nobres colegas para a reunião das comissões de sexta-feira. Moção, novamente, do Poder Legislativo. Aceitei, nova colega vereador, porque é uma comissão que vai ser só desarquivada. Só desarquivamento, não.
Eu não lembro que comissão que
é. Mas eu deixei para o nobre colega Regis, para ele aprofundar, ver a situação. E daí, sexta-feira, será entregue às comissões. Nova moção, o senhor secretário fará a leitura.
Moção número 11 de 2017, autores, Poder Legislativo, bancadas todas, assunto moção de repúdio. Os signatários, vereadores, integrantes de todas as bancadas do Poder Legislativo Juense, que essas subscrevem, requerem nos termos regimentais a consignação dos anais da Casa, envio ao Ministério da Saúde e ao Congresso Nacional moção de apoio à manutenção das prerrogativas dos enfermeiros e enfermeiras previstas na atenção primária à saúde. Nos últimos anos, o Sistema Único de Saúde, SUS, tem sido atacado por diversos golpes provenientes de grupos econômicos e sociais poderosos. Temos assistido ao retrocesso de ações de saúde coletiva no Brasil. O último dele envolveu diretamente a atenção primária à saúde. Estudos têm mostrado que a APS foi responsável diretamente pela diminuição das taxas de mortalidade infantil e controle de doenças crônicas e infecciosas no Brasil, bem como por ações de promoção da saúde e prevenção de doenças. O trabalho das enfermeiras e dos enfermeiros nas unidades de saúde da família é fundamental para a atenção à saúde nos ciclos da vida, como, por exemplo, a saúde da mulher, com a realização do pré-natal, do exame Papanicolau, na prevenção do câncer de colo de útero, na detecção precoce do câncer de mama e na saúde sexual e reprodutiva, na solicitação e realização de testes rápidos para detecção de HIV, sífilis, hepatite B e C, na atenção à saúde da criança com a realização de puericultura e acompanhamento de crescimento e desenvolvimento, atenção à saúde do homem, com a consulta do pré-natal dos parceiros, na atenção à saúde do adulto e idoso a partir das consultas do programa Hiperdia, no controle de tuberculose, encefalite, entre outros. No dia 20 de setembro de 2017, a pedido do Conselho Federal de Medicina, na 20ª vara do Distrito Federal, concedeu liminar proibindo a solicitação de exames pela categoria de enfermagem. Felizmente, essa liminar foi derrubada em 18 de outubro, pois as ações desempenhadas pelos enfermeiros estão regulamentadas pelo Ministério da Saúde brasileiro, a partir de portarias e protocolos que levam em consideração as necessidades de saúde da população. Se mantida a proibição, esta ocasionaria o retrocesso nas políticas de saúde do SUS, podendo impactar negativamente o processo saúde, doença, cuidado da população brasileira.
Está em discussão a moção de repúdio por todos os vereadores. A senhora vereadora Alexandra, da bancada PDT, está com a palavra.
Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade aqui presente, a imprensa, realmente, essa moção de apoio das prerrogativas dos enfermeiros e enfermeiras de se manter as atividades que a gente vem desenvolvendo ao longo dos anos, atividades que foram conquistadas ao longo dos anos. Eu atuo como enfermeira há 20 anos, e há 20 anos eu realizo todas as atividades que o vereador Jagmin citava: pré-natal, preventivo, solicitação de mamografias. Hoje, o profissional enfermeiro, ele tem o poder de, mediante programas, é bom salientar, programas que o município tem, ele pode solicitar uma mamografia. Uma mulher chega a uma unidade básica, ela não precisa agendar uma consulta com o médico, que é, às vezes, de difícil acesso. Ela se dirige ao enfermeiro e o enfermeiro pode solicitar a mamografia e a ecografia. Essa paciente vai simplesmente fazer no local que é indicado pelo SUS, né, pela Secretaria de Saúde do seu município. E assim os preventivos. Outubro Rosa simplesmente foi destruído. agora vamos retomar as atividades, a partir de amanhã já as unidades vão abrir novamente à noite para nós retomar as atividades que nós tínhamos desenvolvido. Então, o que aconteceu? Essa liminar proibiu que os enfermeiros fizessem várias atividades que, como eu falava antes, ao longo dos anos vem realizando. E que ao longo dos anos também desenvolveu a confiança da mulher e da comunidade. Então, uma confiança que não pode simplesmente por uma liminar agora ir por água abaixo. E sem falar que isso também é uma estratégia muito grande, muito forte para destruir o SUS. O SUS, que é o Serviço Único de Saúde, que é muito importante, que a gente tem que cada vez mais defender o SUS, né? Todas as leis, enfim, toda a programação, todas as diretrizes do SUS são muito importantes, são fundamentais para a saúde pública do município. O município do Brasil, né? E eu acho. Foi uma proposta feita pelo Conselho Federal de Medicina e foi derrubada no dia do médico, né? Dia 18 de outubro ela foi derrubada. Então a gente pode dizer que vamos retomar, mas eu acho ainda que não está uma situação acabada, eu acho que ainda temos uma... Exatamente, temos uma luta pela frente, o enfermeiro tem uma luta muito grande pela frente... E que nós vamos sim lutar para manter todas as atividades que a gente vem desenvolvendo, para que eu acho que quem sai perdendo com isso é a comunidade, é as mulheres, é os homens, enfim, é os usuários do serviço SUS. Então eu acho que, infelizmente, eu não acreditei quando eu vi, porque eu realmente acho que é um retrocesso, nós vimos estar avançando cada vez mais, né, nos programas, enfim, nas políticas públicas, e não simplesmente retroceder. Como é que funciona? Às vezes as pessoas, algumas pessoas da comunidade não entendem muito, assim, acham que o enfermeiro vai atender uma pessoa e vai, vou avaliar essa pessoa e vou prescrever, vou solicitar exames, vou fazer um diagnóstico. Não é isso. O enfermeiro, ele vai prescrever somente o que está preconizado no protocolo. Então, em Juí hoje, tem protocolo para solicitação de mamografia, tem protocolo para atendimento de preventivo, tem protocolo para atendimento de doenças vulvaginites, enfim, relacionadas com o exame especular. Então, essas coisas que o enfermeiro vai desenvolver. Ele não vai criar, ele não vai inventar coisas que não existem. E esses protocolos todos que foram organizados dentro do município de Juí, eles são baseados nos protocolos do Ministério da Saúde, em programas que já existem. Quer dizer, não é uma coisa que foi inventada, uma coisa que foi criada, simplesmente nada. É uma coisa que já existe, que está fundamentada em todos os programas do Ministério, na PNAB, enfim, em todas as políticas do Ministério da Saúde. Então, por isso que é muito importante que todos nos defendam, né? A comunidade, saibam realmente o que está acontecendo, para que possam nos defender. Muito obrigada.
Está em discussão ainda a moção, com a palavra o nobre colega vereador Jorge Amaral, da bancada do PP.
Prezado presidente, demais colegas vereadores, especialmente a sempre querida Alexandra, comunidade que nos assiste, imprensa. Vou tomar cuidado nas palavras que vou pronunciar aqui para não ser interpretado erroneamente. Em primeiro lugar, eu preciso ser corporativo. Eu sou médico. E me furtar de dizer algumas palavras aqui significa concordar em gênero, número e grau com que a enfermeira, isso não é demérito, eu acho que ela tem orgulho de ser enfermeira, Alexandra colocou. Eu acho que nós temos duas maneiras de avaliar essa situação. Vendo do ponto de vista de programas sociais, num país pobre como o nosso, atender a população por quem tenha formação é fundamental. O pessoal é tão carente que chegar ao médico é às vezes extremamente difícil, principalmente porque os médicos se concentram em grandes centros e acabam desenvolvendo-se em especialidades cada vez maiores, e a medicina fica tecnologicamente, está cada vez mais avançada, e para a população mais carente fica quase que impossível chegar até o consultório médico. De outro lado, existe um governo que disfarça o seu problema estrutural com a população porque não tem capacidade de oferecer serviços de primeira linha para aqueles que precisam. Então é fácil. A enfermagem, infelizmente, ganha menos do que o médico, deveria ter uma maior valorização, torna-se uma mão de obra barata para o governo, para as secretarias de saúde, e não é só enfermagem, outras especialidades, outras profissões também, e o governo maquia o atendimento à população. Mais uma situação, Alexandra. Médico é médico. Tem uma formação maior em número de horas, mais intensa, exige especialização, uma, duas, três especializações, para que a gente possa desenvolver um trabalho adequado, e a gente aprende a vida inteira. Ora, hoje se formam centenas de médicos jovens, de enfermeiros jovens, e saindo assim da faculdade, sem uma formação específica, são lançados no mercado de trabalho. Sem experiência, eu estou falando da medicina e da enfermagem. Sem experiência, jogados no mercado para atender essa população carente, incapaz. Não estou só falando de carência econômica, carência de conhecimento também. É incapaz de discernir se esse atendimento tem as mínimas condições. Como eu já ando na medicina há 32 anos e tive toda a minha formação, eu demorei seguramente 10 anos para me tornar um médico maduro, e ainda vocês que acompanham meu trabalho sabem que dioturnamente eu estou buscando especialidades. Eu acabei ano passado mais uma pós-graduação, acabei ano passado um mestrado, tudo no intuito de oferecer a melhor qualidade no atendimento. Acontece, Alexandra, que nesse invadir área, que seja de uma profissão ou de outra, há no país os oportunistas, que certamente não é do teu caráter, eu te conheço, mas há gente brincando de ser médico. Quer ser médico? Faz a faculdade de medicina. Então eu preciso dizer isso de maneira bem tranquila. Médico é médico, enfermeiro é enfermeiro. Os programas precisam deixar, sem demérito nisso, é só uma questão de formação. Tá? Não, assim, ó, tenho inúmeros amigos, adoro o pessoal da enfermagem, mas eu quero dizer que a medicina é um pouco mais aprofundada. E eu acho que isso vocês não têm como negar. Assim como também existem especializações na enfermagem, enfim. Mas tem que haver uma separação. O que eu estou habilitado a fazer, o que eu não estou habilitado a fazer. Senão, vira terra de ninguém. E como eu disse, muitos começam a prescrever remédios, Busnello. sem conhecimento para isso. Daqui um pouco não é só a mamografia que está no protocolo, eu acho interessante. Eu sempre atendi as mamografias solicitadas pela enfermagem, porque o povo carente de políticas de saúde, que inclui o médico como prescritor, eu acho que um país com a pobreza que nós temos merece sim, né? Nós não precisamos esperar na fila que o médico avalie essa paciente para ter um preventivo, uma mamografia. Mas é preciso sim estabelecer limites, tá? E esses limites são os conselhos federais, tanto de medicina, como de enfermagem, como de bioquímica. Esses conselhos têm que ser os avaliadores de quem está capacitado a fazer isso ou aquilo, que não haja invasão. Eu sempre digo assim, ó, eu posso aprender, mas se eu tiver que pegar uma veia na corrida, uma técnica de enfermagem faz melhor do que eu, porque é da alçada dela. É claro que se necessário passar um intracate numa emergência ou dessecar uma veia, eu como cirurgião estou habilitado a fazer. É uma questão de cada macaco no seu galho, cada um que fique naquilo que está habilitado a fazer, sem avançar muito, porque não daqui um pouquinho nós teremos, além dos médicos cubanos, que todos nós temos dúvidas se realmente são médicos, enfermeiros, são pessoas que vieram para cá com título de médico e receberam a habilitação para atender a nossa população, e só quem milita no dia a dia sabe o número de barbaridades que a gente vê. Infelizmente, um país pobre, não me refiro agora às enfermeiras, aos médicos cubanos, tem que se contentar com isso. É uma pena. Muito obrigado.
Está em votação a moção por todas as bancadas. Vereadores favoráveis permanecem como estão. Os contrários queiram se manifestar. Está aprovada a moção de repúdio por unanimidade de votos. Do Poder Legislativo, moção número 12/2017. O senhor secretário fará a leitura.
Moção número 12/2017. Autores Andrei Cusitin e demais signatárias. Bancada PP e demais. Assunto moção de repúdio. O signatário vereador integrante da bancada do PP e demais vereadores que estes subscrevem requerem nos termos regimentais a consignação nos anais da Casa e envio à Presidência da República moção de repúdio quanto à continuidade da importação de leite do Uruguai, visto que está causando grandes prejuízos aos produtores brasileiros e principalmente aos gaúchos, colocando em risco inclusive a continuidade da atividade, sendo que, segundo dados da FETAG, aproximadamente 25 mil famílias já desistiram da produção de leite e grande parte dessas inclusive acabou vendendo suas propriedades e mudando-se para a cidade.
Está em discussão a moção de repúdio. Com a palavra, nobre colega vereador Andrei Cosetim, da bancada do PP.
Senhor presidente, nobres colegas vereadoras, vereadora, comunidade, imprensa que nos prestigiam, meu boa noite a todos. Senhor presidente, dou encontro do que falava e explicou muito bem o vereador Beto em instantes, e também pedindo para que aquela moção fosse de todas as bancadas, eu gostaria também de pedir que essa moção de repúdio fosse encaminhada então por todas as bancadas, já que todos os vereadores a assinaram. Lembrando da importância da nossa bacia leiteira e também de proteger essa importante fonte de renda e desenvolvimento, não só do nosso município, da região, mas também do estado e, por que não, do Brasil, gostaria então que essa moção fosse feita de todas as bancadas. E gostaria também, senhor presidente, sei que não posso fazer isso verbalmente, mas vou protocolar na próxima semana, um pedido para que a gente possa ouvir na reunião das comissões, e se não, ou por que não, aqui mesmo numa sessão, uma comissão ampla que chama-se Construindo o Leite, que são 38 cidades que estão debatendo especificamente essa questão das bacias leiteiras, da nossa bacia leiteira, e já está acontecendo via Assembleia Legislativa, para que venham aqui falar um pouco dos trabalhos que estão acontecendo e desenvolvido por essa comissão. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Está em votação, então, a moção com anuência do nobre colega vereador para passar para todas as bancadas, todos os vereadores. Vereadores favoráveis, primeira comissão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovada, então, a moção de repúdio por todos os vereadores de todas as bancadas, por unanimidade de votos. Do Poder Legislativo, moção número 13 de 2017. O senhor secretário fará a leitura.
Moção número 13 de 2017, autores Adalberto Noronha e demais signatários, bancadas PT e demais, assunto moção púdio. O signatário vereador integrante da bancada do PT e demais vereadores que esse subscrevem requerem nos termos regimentais a consignação nos anais da Casa envio ao excelentíssimo senhor governador do Estado, presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Edgar Preto, aos deputados líderes de bancada dos partidos, ao Conselho do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, moção de protesto à proposta de vender ações do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, por entender a importância do banco para a economia gaúcha, assim como os serviços prestados à sociedade rio-grandense. Portanto, não concordamos com a decisão de se desfazer de parte das ações do Banrisul. O Banrisul está presente em 98,5% do território do Rio Grande do Sul, com 536 agências e 698 postos de atendimento espalhados em 347 municípios. Em 97 cidades gaúchas, o Banrisul é a única instituição financeira à disposição da população. O banco fomenta o desenvolvimento da agricultura, sobretudo da familiar, de pequenas e médias empresas, e constitui uma excelente ferramenta para os programas do governo estadual. Além disso, o Banrisul é sólido, possui patrimônio líquido de 6,7 bilhões e registrou lucro de 643 milhões em 2016. O Banco dos Gaúchos dá suporte a todos os setores da economia e presta atendimento onde os demais bancos comerciais não visualizam lucratividade. A função social exercida pelo Banrisul é imprescindível para o desenvolvimento do Estado. Pelas razões expostas, apoiamos a campanha estadual em defesa do Banco Público e solicitamos à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul que não aprove qualquer proposta de federalização, privatização ou alienação do Banrisul, não a venda de ações e a privatização.
Está em discussão a moção. Com a palavra, nobre colega vereador Adalberto Noronha, da bancada do PT.
Não, senhor presidente, só para registrar, por mais que na moção já está descrito na sua redação o porquê dessa iniciativa, mas também coincidindo com a homenagem que nós fizemos hoje ao serviço público. Porque nós não podemos aceitar, mediante inclusive ao rendimento que o banco tem, de que nós possamos se desfazer das ações. Por mais que o banco possa manter o controle, mas são 49% das ações que vai para a iniciativa privada, e que esse recurso não fica mais à disposição da comunidade gaúcha para o fomento e o desenvolvimento do nosso Estado do Rio Grande do Sul. Assim como é importante, nós conseguimos manter a Corsã e a água pública. Não estou fazendo referência porque o Lucídio e a Nancy estão aqui, mas porque nós sabemos o quanto isso é importante. Nós já tivemos ameaças em outros governos da mesma forma.
Agora, cada vez que vem de fato um governo do PMDB, com exceção do Rigoto, mas do Brito, nós sabemos o que já foi o governo do Brito, no sentido da privatização, e as iniciativas que o governo Sartori está tendo, principalmente se submetendo às exigências do governo federal, do governo Temer. Então é por essa iniciativa, acho que nós temos sim a nossa obrigação aqui, enquanto representante da comunidade, demonstrarmos a nossa posição e que não aceitamos, e se necessário for, por óbvio, nós temos que inclusive ir a Porto Alegre manifestar junto na Assembleia Legislativa, junto ao Palácio Piratini, essa nossa insatisfação e a não aceitação dessa proposição de venda das ações.
Está em votação a moção de repúdio. Está em votação já, nobre colega vereadora também. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. O senhor irá votar? Está em votação, então. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado por unanimidade de votos a moção. Natureza, requerimento do Poder Legislativo, o senhor secretário fará a leitura.
Requerimento número 59 de 2017, autora Adalberto Noronha, bancada PT, assunto envio de ofício. Adalberto Noronha, vereador integrante da bancada do PT, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio de ofício ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, solicitando em caráter de urgência a recuperação do acostamento de ambos os lados da BR-285, no trecho compreendido entre os quilômetros 457, trevo com a RS-155, até o quilômetro 455, ponte sobre o rio Putirigu. Destaca-se que este é um trecho da via que tem grande fluxo de veículos e o risco de acidentes é elevado, já que no acostamento há crateras e os motoristas que precisam buscar o acostamento para acessar o estabelecimento ou as vias laterais eminentemente caem nos buracos e acabam por danificar os veículos e podem causar acidentes.
Está em discussão o requerimento. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o requerimento por unanimidade de votos. Suspendo os trabalhos por 2 minutos para dar seguimento depois aos nossos trabalhos.
Ela é a segunda secretária.
Vai, Fernando. Hoje
tem que fazer. Vai, secretária para depois, do ano que vem, tu.
Vamos fazer um reunião da bancada social.
Trabalhos, despachamos favoravelmente os seguintes pedidos de informação, anteprojeto e indicações. O senhor secretário fará a leitura.
Requerimento número 13/2017, autor Claudimiro Pezeta, bancada PDT, assunto pedido de informação. Claudimiro Gado Pezeta, vereador integrante da bancada do PDT, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, o envio ao excelentíssimo senhor prefeito municipal do seguinte pedido de informação. Qual o montante que o Departamento Municipal de Energia de Juiz tem a receber em contas atrasadas dos contribuintes e juenses? Quem são os atuais devedores da autarquia? Enviar relação completa de todos os devedores, identificando quais são pessoas físicas e quais são pessoas jurídicas, bem como o período de tempo que permanece a dívida e o valor correspondente a cada mês em atraso. Requerimento número 12/2017, autor Darcy Preto, bancada PDT, assunto pedido de informação. Darcy Preto, vereador integrante da bancada do PDT, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, envio ao excelentíssimo senhor prefeito do seguinte pedido de informação. Em que condição se encontram as emendas parlamentares do deputado federal Pompeu de Matos referentes à pavimentação asfáltica no valor de R$500 mil cada uma, e referente à construção da pista de rodeio no Parque de Exposições Vanderlei Agostinho Burma no valor de R$350 mil? Há risco de perder esses recursos devido ao atraso na apresentação de projetos de execução das obras? Informar também qual a previsão de execução dessas obras.
Senhor secretário, vamos passar a comunicação de herança ao nobre colega vereador Adalberto Noronha, da bancada do PT.
O senhor presidente que me traz à tribuna, basicamente tem outros assuntos, mas quero aqui registrar dois temas. E o primeiro é o seguinte: nós tivemos a feira, que se encerrou ontem, alguns números divulgados, enfim, que vai ter divulgação por iniciativa do vereador Andrei Cossetinha, aprovar essa casa, depois vai ter a prestação de contas que nós vamos analisar. Mas o que eu quero me referir é o extraordinário trabalho desempenhado pelos servidores do DEMEI. Tivemos o vendaval e que, infelizmente, novamente a nossa cidade foi atingida. Graças a Deus que não foi tantos danos das propriedades, algumas casas somente em comparação a outras, mas tivemos danos. Mas a iniciativa e a forma como sempre o DEMEI trabalhou, de a partir do momento que acontece o fato, se dedicarem, e já foi desde a madrugada, exaustivamente até conseguir solucionar os problemas. E aí vem a importância do serviço público. Que eu quero fazer uma referência aqui, que até a noite de ontem, pelo menos o que foi divulgado pela imprensa, consumidores atendidos pela RGE e pela RG Sul, cerca de 21 mil unidades, até ontem à noite ainda estavam sem luz. Com certeza reduziu esse número, mas ainda com certeza tem casas, famílias que estão sem energia elétrica. E isso é o resultado daquilo que nós vimos falando antes, da privatização. Aí vem a importância de nós termos o DEMEI público, nosso aqui municipal, fortalecer para que ele possa prestar o serviço. Segundo, nós tivemos a falta de energia e no parque também sofreu a consequência. Ora, eu acho que aí pode ter, por parte da direção da feira, a iniciativa de, com seus lucros que vem obtendo durante todos os anos, de adquirir ou locar geradores para precaução quando ocasionar esses fatos. Porque tem condições, sim, os usuários que visitam a feira, os expositores, enfim, todos, merecem ter essa condição para não prejudicar o seu trabalho e não terem prejuízos, inclusive. Mas essa é uma contribuição no sentido do que vem acontecendo.
também em relação à nossa Secretaria da Habitação. Semana passada, moradores ali do condomínio Frida Rec, aqui vocês conhecem muito melhor que eu a situação, já debateram. Tivemos problemas, convidaram para mim ir até o condomínio, fui lá, procurei fazer os encaminhamentos, tratei junto ao Demaz, ao diretor Demaz, e daí inclusive o diretor Demaz convidou o secretário da Habitação para ir junto ao condomínio, combinou o horário e nós fomos até lá. Chegando lá, por óbvio que tinha um grupo de pessoas, principalmente mulheres, que era o horário comercial também, donas de casa, que estavam no seu turno inverso de trabalho ou cuidando do seu lar. E daí conversamos um pouco sobre a situação. No momento que chegou o secretário e o diretor Demaz, o secretário da Habitação, ele se absteve, se negou a reunir para conversar com os moradores. Insistimos com ele, e daí o pessoal já me disse que isso tinha acontecido outras vezes. Por surpresa ou não, enfim, mas levo por uma surpresa, que ele inclusive disse, se negou, falou de marcar um horário, daí sugeri para ele então marcar um horário. Eu disse que estava sem a agenda dele. Mas olha, tu pode ligar lá para a secretaria e ver a tua agenda lá e marcar se você não tem. Não quis fazê-lo. Daí isso então saí, fui junto com o diretor Demaz, ver um problema que tem do esgoto ali no prédio. Poucos minutos, uma das moradoras me chamou dizendo, olha, o secretário da Habitação lá desceu do carro e está conversando ali com a turma. Isso pelo lado de fora do pátio, do outro lado da cerca. Quando eu cheguei, novamente, ele se negou e entrou no carro e foi embora. Pois uma delas me disse o seguinte, que quando ele desceu do carro, ele disse, vocês querem reunião, querem tratar dos problemas, mas aí convida o vereador do PT para participar junto. Tem lá 15 testemunhas. Não preciso aqui estar inventando qualquer fato, mas a não ser de que isso de fato é a realidade. Então, senhor presidente, pedi na verdade esse espaço de comunicação de liderança para deixar registrado, porque de fato é inaceitável a postura do secretário da Habitação. E aí, vereador Darcy Preto, para concluir, lembro das suas palavras, que tem alguns secretários que não estão preparados para estar ocupando o cargo onde estão. Com essa atitude e outras que já têm sido tomadas pelo secretário, começa a acreditar que de fato ele seja um deles.
Comunicação de liderança, nobre colega vereador César Busnello, da bancada do PSB.
Caros vereadores, vereadora Alexandra Lenz, meu caro vice-prefeito Zardim, que está sempre presente nas nossas reuniões, eu quero aqui, com toda a abertura, transparência, falar da questão, deixar registrado aqui a questão da queda de energia elétrica em Juí, que foi mencionada antes pelo meu colega Beto Noronha, e a atuação da nossa autarquia municipal. Nós sabemos que um temporal, uma intempérie, ela é complexa de ser atacada no sentido de solucionar, abreviar, amenizar a situação dos moradores de uma cidade, das residências, etc., dos usuários, né, da rede elétrica, da iluminação pública. E Juiz não é diferente. A gente sabe da complexidade que é lidar com isso. Mas também nós não podemos, Monteiro, nós não podemos aqui diminuir a importância de uma feira que nem a Expo Juiz. Aliás, a Expo Juiz, eu quero dizer para os senhores, e pelo que a gente nota na nossa população, se fizer uma enquete ou até um plebiscito, Piai, tem muitos juienses, inúmeros juienses que são contrários à nossa feira em Juí, à nossa Expo Juí. E falam mal da nossa Expo Juí. Como se tudo lá estivesse errado. E não é a nossa ex-Pijuí, ela é reconhecida, gente. A nível estadual, a nível regional, a nível nacional e até no estrangeiro. Os problemas de Juiz não é questão da feira ou da ex-Pijuí. Existem problemas, nós já falávamos aqui, claro que sim. Acho que temos que enfrentar isso, já todos os vereadores já falaram, que é importante nós, quem sabe, fazer um debate rigoroso para debatermos e dialogarmos alternativas, caminhos de mudarmos o formato da ESPA. Sem sombra de dúvida, agora nós temos que tirar essa imagem da comunidade de Juí, que isso é ruim para o nosso município, de que na ESPA Juí há desvio de dinheiro, que há isso, que há aquilo, e eu não estou aqui defendendo os gestores da ESPA. Eu estou defendendo a nossa feira. A nossa feira é uma feira exemplar de reconhecimento a nível nacional e até no exterior. A importância da nossa feira para Ijuí, se nós fecharmos essa feira aqui em Ijuí, por exemplo, uma hipótese assim...
81 a primeira.
Olha, termina a nossa menina dos olhos, como se diz aqui no nosso município. Nós temos que parar, eu acho que o grande desafio, Zardim, da ACI com o município, o poder público, parceria público-privada, é tentarmos mudar essa imagem da nossa feira aqui de Juiz. É um grande desafio nosso. Se vocês vêem nas redes sociais, o pessoal detona a nossa feira. Cara, nós tínhamos um show da Osta por R$8. Gente que entrou a cortesia. Eu fui na casa dos austríacos. Era show, momento cultural o dia inteiro. Os dançarinos nem se fala, piaia, que já foi aqui repetido inúmeras vezes. A nossa feira é um momento cultural invejável para a região e para o Estado e, quem sabe, para o Brasil. Agora, tem muita gente, por desconhecer a feira, fala bobagem, desculpe dizer aqui. E aí que eu entro na questão da queda da energia elétrica. Não é razoável que uma feira do porte da ESPA Juí fique das 4 da manhã até as 9 da noite sem energia elétrica. E eu postei isso nas minhas redes sociais e ouvi crítica, faz parte, nós somos agentes políticos, nós estamos aí para isso. E aí alguns servidores do DEMEI distorceram a minha fala dizendo que eu estava criticando os servidores do DEMEI. O que não é verdade. Eu estava criticando a forma de gestão do DEMEI. O DEMEI não tem investimentos há anos na sua infraestrutura de melhoria. E vou dizer aqui mais, presidente, desculpe o desabafo, foi oportunizado de manhã nos bastidores, eu sei, que a Cere Luz se ofereceu para o prefeito municipal de Juiz para contribuir na ajuda da questão lá na linha onde caiu os postos. A Cere Luz se ofereceu para contribuir. E parece que não houve aceitação, dizendo que isso ia se solucionar às 2 da tarde, depois às 4, depois às 6, e ficou até até às 9 horas da noite sem luz. Aí dizer que a feira não precisa de energia elétrica, que não sei o quê, que tem que fechar, que a feira é uma roubalheira, conforme essa imagem a nossa população tem negativa da feira e é ruim para o nosso município. Tem coisas equivocadas na feira? Tem. Que eu acho que nós podemos avançar e melhorar. Mas não dá para tirar e menosprezar a importância da feira para a região. Cara, tem pessoas que vêm de fora,
meu colega vereador,
para terminar, e valorizam, têm ciúmes bom da nossa feira pela qualidade que ela tem. Então, assim, ó, eu acho, e quero registrar aqui, que eu não fiz crítica e alguns mal intencionados servidores do DEMEI direcionaram que eu tinha feito crítica para os servidores. Não, eu fiz crítica para a gestão, porque não aceitou ideias, iniciativas, alternativas de outras questões. Agora, que é verdade que tarda uma feira de 30 anos não ter gerador e não ter uma equipe específica da energia elétrica para essa feira, pelo menos nesses 10, 12 dias, é lamentável. E mais, meu caro Beto Noronha, dois ou três postes que caíram lá, para terminar, foi feito o serviço e não tinham estrutura suficiente para manter. O que, que é isso? O DEMEI está agonizando na sua infraestrutura. Não houve mais investimento. Aí tiveram que refazer de novo o trabalho lá. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Seguindo, nobre colega vereador, meu secretário Rubens Jagmin, com a pauta.
Indicação número 164 de 2017, autora de Alberto Noronha, bancada PT, assunto fiscalização. O signatário vereador integrante da bancada do PT solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envia ao senhor prefeito da seguinte indicação: realizar a fiscalização e proceder à remoção dos entulhos depositados no terreno localizado na rua Dorival Marcos de Carvalho, em frente ao número 793, no bairro Industrial. Do mesmo vereador, proceder em caráter de urgência, vistoria e poda da árvore Sinamomo, que oferece risco à residência localizada na rua São Pedro, número 475, bairro Glória. Do mesmo vereador, realizar obras de restauração na pavimentação da rua Ervino Feixe, no bairro Pindorama. Do mesmo vereador, realizar vistoria, conserto da drenagem pluvial e desobstrução da boca de lobo localizada no entroncamento da Avenida São Luís e a Rua Monsenhor Armando Teixeira, no bairro Getúlio Vargas, pois as residências existem nas proximidades, são inundadas constantemente em razão dos problemas na rede de drenagem pluvial daquela região. Indicação número 44, 2017. Autora Alexandra Lemos, bancada PDT, assunto melhoria em via pública. Signatária, vereadora integrante da bancada do PDT, solicita a Vossa Excelência, nos termos juventais, envia ao senhor prefeito da seguinte indicação: realizar a operação tapa-buracos na rua Santo Antônio, proximidade do imóvel número 271, no bairro Glória. Da mesa vereadora, revisar o sistema de iluminação pública da rua Guilherme Hasse e mediações do imóvel número 602, no bairro São José. Indicação número 206, 2017, autor Andrei Cossitim, bancada PP, assunto de iluminação pública. O signatário, vereador integrante da bancada do PP, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envia ao senhor prefeito da seguinte indicação: revisar a iluminação pública da Avenida da Virgem José Martins, trecho compreendido entre a Avenida Getúlio Vargas e o Hospital de Caridade de Juiz, pois nesse local há grande quantidade de lâmpadas queimadas, deixando a via praticamente sem iluminação. No mesmo vereador, solucionar o problema de desnível na interseção das ruas Joaquim Batista dos Santos e Adolfo Endruvai, no bairro Munstock, pois existe um grande desnível local dificultando o trânsito de veículos. Do mesmo vereador, revisar a iluminação pública e realizar a operação tapa-buracos na rua Frederico Flugo, bairro Munstock. Do mesmo vereador, realizar a operação tapa-buracos na rua Guilherme Tim, no trecho que compreende os bairros Morada do Sol e Getúlio Vargas. Do mesmo vereador, realizar a operação tapa-buracos e providenciar a limpeza da lama acumulada na rua Santo Belo, no bairro Boa Vista. Do mesmo vereador, realizar a operação tapa-buracos e a limpeza da terra acumulada na rua Visconde de Mauá, no bairro Boa Vista, pois devido às recentes obras efetuadas para Corsã no local e o elevado volume de chuva nos últimos dias, houve o acúmulo de grande quantidade de lama nas regiões mais baixas desta via. Do mesmo vereador, desobstruir a boca de lobo existente na baixada da rua 19 de outubro, entre as interseções com a rua Avenida São Luís e a rua Rua Cristóvão Colombo. Do mesmo vereador, criar duas vagas para estacionamento temporário de 30 minutos com pista alerta ligado na rua Álvaro Chaves e mediações do imóvel número 316, no entroncamento desta com a rua Benjamin Constant, no centro. Indicação número 145, 2017, autor César Busnello, bancada PSB, assunto melhoria em via pública. Signatário, vereador, integrante da bancada do PSB, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, ou envia ao senhor prefeito da seguinte indicação: realizar a operação tapa-buracos na rua Leopoldo Epe, no bairro Assis Brasil, visto que esta está praticamente intransitável em virtude da grande quantidade de buracos. Do mesmo vereador, realizar melhorias na iluminação pública da rua Pedro Américo, no bairro São José, visto que está precária. Do mesmo vereador, demarcar uma faixa destinada à travessia de pedestre na rua Dom Vidal, visto que há grande fluxo de veículos nesta via, que muitas vezes, em virtude da velocidade empenhada nos veículos, acaba colocando em risco os pedestres. do mesmo vereador, podar as árvores existentes na Rua Barão do Rio Branco, visto que as mesmas estão prejudicando a iluminação pública desta via em vários trechos. Indicação número 18/2017, autor Darcy Preto, bancada PDT, assunto conserto no piso da Academia da Praça da República. O signatário, vereador integrante da bancada do PDT, solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais um envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: consertar buraco existente no espaço onde se localizam os equipamentos da Academia ao ar livre da Praça da República, bem como o conserto dos respectivos equipamentos danificados. É digno de nota que na referida cratera já ocorreu um acidente com pessoa idosa, tendo a mesma sido socorrida pelos taxistas que exercem suas atividades no ponto de táxi da praça. Do mesmo vereador, reforma e pintura dos brinquedos da pracinha infantil localizada na Praça da República, bem como a colocação de areia em quantidade suficiente que possibilite o uso adequado sem que as crianças corram riscos de se machucar. Do mesmo vereador, reforma e pintura dos brinquedos da pracinha infantil do bairro São José, bem como a limpeza e revisão da iluminação pública no local. Do mesmo vereador, reforma total dos bancos do anfiteatro da Praça da República, tendo em vista o grande número de bancos danificados, o que está causando inclusive riscos de acidentes aos usuários, face ao estado de deterioração dos mesmos. Do mesmo vereador, realizar a operação tapa-buraco urgente na rua Vicente Razia, no bairro Munstock, considerando o estado precário de trafegabilidade nesta via pública. Do mesmo vereador, realizar a operação tapa-buracos urgente na rua Wilson Tabre, no bairro Munstock, considerando o estado precário de trafegabilidade nesta via pública. Indicação número 45/2017, autor de Milson Mastella, bancada PDT, assunto de iluminação pública. O signatário, vereador integrante da bancada do PDT, solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: proceder aos reparos necessários na iluminação pública da rua 19 de outubro e mediações da Polícia Civil e antigo frigorífico Serrano, pois aproximadamente meia quadra está sem iluminação. Indicação número 68/2017, autor Jefferson Dalla Rosa, bancada PSB, assunto melhoria pública. O signatário, vereador integrante da bancada do PSB, solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: fiscalizar e notificar os proprietários para que realizem ou que o município mesmo execute reparos necessários no passeio público da rua 15 de novembro, centro, em frente aos imóveis número 582, 600, 604, 626 e 636, visto que há desnível e buraco nesses locais, causando risco de acidentes aos pedestres. Do mesmo vereador, realizar a limpeza e desobstrução do passeio público na rua 15 de novembro, centro, em frente ao número 680, pois está causando risco de acidentes aos pedestres. Do mesmo vereador, realizar a limpeza e desobstrução dos passeios públicos nas ruas transversais entre as ruas Emílio Gritz e Felipe Croto, no bairro Industrial, principalmente na rua Ângelo Verri, que está intransitável aos pedestres. Indicação número 33/2017, autor João Monteiro, bancada PDT, assunto melhoria em estrada. O signatário, vereador integrante da bancada do PDT, solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais no envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: realizar melhorias principalmente em cascalhamento na estrada da linha base, distrito de Santana, trecho compreendido entre as propriedades dos senhores Jaime Lewandowski e Vicente Jacobowski, pois está em péssimo estado de conservação, prejudicando a trafegabilidade dessa via. Indicação número 191/2017, autor Jorge Amaral, bancada PP, assunto conserto do canal aberto, bairro Munstock. O signatário, vereador integrante da bancada do PP, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envia ao seu prefeito da seguinte indicação: providenciar os reparos necessários no canal que desabou na rua Elzevir Guimarães, no bairro Munstock, visto que este permanece aberto há vários meses, colocando em risco a saúde e a integridade física dos moradores das proximidades. Do mesmo vereador, realizar limpeza do acostamento da rua João Burtete, bem como estudo para um possível alargamento da via. Do mesmo vereador, promover a construção de uma área de lazer com pracinha para as crianças na rua João Burtete, bairro Burtete, onde há um imóvel disponível em frente aos números 79, 80, 91, 92 e 93. Essa é uma reivindicação antiga da comunidade local que busca melhor qualidade de vida para seu bairro. Do mesmo vereador, promover a construção de um prédio para instalar a sede do bairro Burtete. O bairro necessita de uma sede própria para desenvolver atividades e encontros com os moradores. Do mesmo vereador, realizar o calçamento da rua Enio Rupa Mastrão, trecho da via que compreende os bairros Munstock e Burtete, pois a rua está em péssimas condições, principalmente em dias chuvosos, bem como providenciar a poda de árvores na rua, pois os galhos estão dificultando a passagem de veículos, principalmente o caminhão da coleta seletiva do lixo. Do mesmo vereador, contratar e disponibilizar agentes de saúde para atuarem na cobertura dos bairros Tancredo Neves e Colonial, principalmente para o atendimento de pessoas idosas de baixa renda. Do mesmo vereador, realizar o recolhimento dos resíduos descartados irregularmente às margens da rua Enio Rupa Mastrão, bem como providenciar o patrulhamento desta via e a colocação de canalização pluvial, visto que atualmente a via está abandonada, coberta de matagal, sendo um ponto clandestino de descarte de lixo e oferece risco para a segurança dos moradores. Do mesmo vereador, desenvolver um estudo técnico no estacionamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito, localizado na esquina das ruas Ernesto Alves e José Bonifácio, para realizar modificação arquitetônica e construção de um passeio público cultural no local, promovendo o embelezamento da área central. Do mesmo vereador, realizar a manutenção e revisão do sistema de esgoto e tubulação da água na rua Max Franck, próximo ao entroncamento com a Rua das Chacras, pois existe um vazamento de água há meses fluindo sobre a via. Do mesmo vereador, promover limpeza e manutenção do passeio público na Rua Pedro Mastrão, trecho próximo ao Hospital Unimed, pois existem pontos em que as calçadas públicas estão tomadas de matagal e sujeiras, prejudicando e dificultando o trânsito de pedestres e demais pessoas que se deslocam para o hospital. Indicação número 95 de 2017. Autor Ricardo Adame, bancada PMDB, assunto de iluminação pública. O signatário, o vereador integrante da bancada do PMDB, solicita a Vossa Excelência, nos termos mentais, envia ao senhor prefeito da seguinte indicação: substituir as lâmpadas queimadas da iluminação pública da rua São Rafael, proximidade do imóvel número 587, no bairro Glória, assim como na rua Tobias Barreto, em mediações do imóvel número 30, e no bairro Luiz Folhato, nas proximidades do número 719 da rua Cassiano Ricardo, no bairro Boa Vista, e na rua Constante Jagmin, proximidade do imóvel número 270, no bairro Colonial. Do mesmo vereador, proceder o manejo adequado das árvores existentes na Avenida Nações Unidas, em frente à Igreja Assembleia de Deus, no bairro Oswaldo Aranha, pois os galhos e folhas das mesmas estão em contato direto com a rede elétrica, gerando risco de acidentes e também estão prejudicando a iluminação pública desta via. Do mesmo vereador, realizar a operação tapa-buracos com urgência na Avenida Nações Unidas, no bairro Oswaldo Aranha, uma vez que, segundo relatos os moradores, possuem grande quantidade de buracos e que dificulta imensamente o tráfego de veículos no local e potencializa o risco de acidentes. Indicação número 84 de 2017, autor Júnior Piaia, bancada PCdoB, assunto de iluminação pública. O signatário, o vereador integrante da bancada do PCdoB, solicita a Vossa Excelência, nos termos mentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: substituir as lâmpadas queimadas da iluminação pública da rua Guilherme Tina, nas proximidades do imóvel número 703, 728 e 750, no bairro Morada do Sol, pois há vários dias esses locais estão sem iluminação. Do mesmo vereador, revisar o sistema de iluminação da rua Antônio Pires do Rosário, no bairro Industrial, visto que as lâmpadas existentes nas imediações do imóvel número 22 permanecem acesas às 24 horas do dia há meses, em frente ao imóvel número 78, além de permanecer acesa, o suporte da luminária está caindo, podendo ocasionar um curto-circuito. Do mesmo vereador, proceder aos reparos necessários na pavimentação da rua Álvaro Chaves, trecho compreendido entre as ruas 7 de Setembro e Bento Gonçalves, no centro, pois está intransitável devido ao grande número de buracos. Do mesmo vereador, realizar a operação tapa-buracos e demais melhorias necessárias em toda a extensão da Avenida Brasil, na região limítrofe dos bairros São Geraldo e Elizabeth, para restabelecer boas condições de traficabilidade nesta via. Do mesmo vereador, construir uma boca de lobo e galeria para escoamento pluvial nas imediações do imóvel número 777 da rua Emílio Gris, visto que a água da chuva que escorre pela rua São Francisco, pela rua Francisco Mirão, está invadindo as residências existentes ao lado oeste da rua Emílio Glitz, nas proximidades do entroncamento dessas duas vias. Indicação número 27, 2017, autor Rubens Jagmin, bancada PP, assunto recolhimento de lixo. O signatário e vereador integrante da bancada do PP solicita a Vossa Excelência nos termos mentais e envia ao senhor prefeito da seguinte indicação: recolher o lixo que se encontra acumulado na rua Alberto Mutzel, proximidade do entroncamento com a rua Humberto de Campos, cujo recolhimento foi prometido de ser executado ainda em novembro de 2016.
Nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão de hoje.
Reaberto os trabalhos. Viu, Thiago? Viu?